noite a todos. Sob a proteção de Deus e verificado o quórum regimental, declaro aberto a 12ª reunião ordinária do primeiro período de reuniões da sessão legislativa de 2019 da Câmara Municipal de Alfenas. Há algum vereador que queira fazer ressalvas à ata da reunião ordinária anterior? Não havendo ressalva, solicito ao segundo secretário, vereador Reginaldo Pauzino, que, por gentileza, faça a leitura dos comunicados da mesa diretora, ofício do expediente do Executivo e de terceiros, bem como das indicações apresentadas.
Comunicados da mesa diretora. Ofício 61/2019, Gabinete da Presidência do Legislativo, informando sobre o lançamento do programa Parlamento Jovem de Alfenas neste ano de 2019. A Presidência do Legislativo anuncia que a Comissão Permanente de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final aprovou, conclusivamente no dia 17/3/2019, nos termos do artigo 21, inciso 25, do artigo 50, cópia do parágrafo 3º, do artigo 163, todos do Regimento Interno, o projeto de lei 41/2018, de autoria do vereador Wagner Tarcísio de Moraes. Declara de utilidade pública a Associação Habitacional Sumineira, o qual, após a redação final, será devolvida à mesa diretora para promulgação. Expediente do Executivo. Ofício, Gabinete do Prefeito, 239/2019, subscrito pelo secretário executivo Antônio Carlos Esteves, em resposta ao requerimento 22/2019, de autoria do vereador Valdemir Gustavo Bassotto. Ofício 244/2019, subscrito pelo secretário executivo Antônio Carlos Esteves, em resposta ao requerimento 19/2019, de autoria do vereador João Carlos Tercetti. Ofício 245/2019, subscrito pelo secretário executivo Antônio Carlos Esteves, em resposta à indicação 89/2019, de autoria da vereadora Cátia Goiatá. Ofício 246/2019, subscrito pelo secretário executivo Antônio Carlos Esteves, em resposta às indicações 118/119/2019, de autoria da vereadora Cátia Goiatá. Expediente terceiro. Ofício de autoria do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de Minas Gerais e Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais, encaminhando informações sobre a Lei Candir. Ofício subscrito pelo senhor Carlos Rogério de Souza, engenheiro agrônomo da Emater, dirigido ao presidente vereador Fábio Marques Florencio, encaminhando relatório anual de atividades desenvolvidas pela Emater. Leitura das indicações de vereadores. Indicação 158/2019, de autoria da vereadora Cátia Goiatá, providenciar a operação tapa-buracos na rua Raquel Munhoz Leite, número 562, nas costas do Olivel do Esporte Clube. Indicação 160/2019, de autoria da vereadora Cátia Goiatá, realizar manutenção do passeio da rua Antônio Fernandes Salles, na altura do número 36, situado na esquina com a rua Dr. Marcial Júnior, conforme foto anexa. Indicação 181/2019, de autoria do vereador João Carlos Tercetti, providenciar sinalização vertical e horizontal na rua Euclides da Cunha, esquina com a rua Benjamin Constante, no bairro Jardim São Carlos. Indicação 182/2019, de autoria do vereador João Carlos Tercetti, realizar sinalização vertical e horizontal da rua Bahia, esquina com a rua Benjamin Constante, no bairro Santa Luzia, conforme foto anexa. Indicação 183/2019, de autoria da vereadora Cátia Goiatá, realizar a poda do mato que está alto, bem como de realizar a manutenção do alambrado e no campo de futebol do bairro Santos Reis. Indicação 184/2019, de autoria da vereadora Cátia Goiatá, realizar a limpeza e a poda do mato na calçada localizada na Avenida Dr. Lincoln Vestim, em frente ao posto de combustível BR Jaguar. Indicação 185/2019, de autoria do vereador João Carlos Tercetti, colocar sinalização de trânsito na rua Pernambuco, esquina com a rua Bahia, no bairro Santa Luzia. Indicação 186/2019, de autoria do vereador João Carlos Tercetti, colocar sinalização vertical e horizontal na rua Pernambuco, esquina com a rua Santa Catarina, bairro Santa Luzia, conforme foto anexa. Indicação número 187/2019, de autoria da vereadora Cátia Goiatá, notificar o proprietário para que faça a retirada do tapete colocado em cima da faixa para deficientes visuais, em uma calçada da Avenida São José, no local próximo à Padaria Estrela, conforme se verifica na foto anexa. Indicação 188/2019, de autoria da vereadora Cátia Guaiatá, tomar as medidas necessárias para a conclusão da obra iniciada na via pública do bairro Santos Reis, cuja passagem foi interrompida. Indicação 189/2019, autoria do vereador João Carlos Tercetti, instalar um redutor de velocidade na rua Tiradentes, nas proximidades do número 2045 ao 2393, no bairro Jardim São Carlos. Indicação 190/2019, de autoria do vereador João Carlos Tercetti, instalar equipamento de som, caixas e microfones no velório municipal, pois com a grande quantidade de pessoas que são recebidas no local, a dificuldade de comunicação tem sido constante. Indicação 191/2019, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva, reitera pedidos anteriores no sentido de realizar a limpeza de terreno público localizado nas confrontações das ruas Jacarandás, com Paineiras, com Palmeiras. Indicação 192/2019, de autoria do vereador Valdemilson Gustavo Bassotto, realizar reforço na sinalização horizontal na esquina da Avenida Lincoln Vestim com a Rua Américo Totti. Indicação 193/2019, de autoria do vereador Valdemilson Gustavo Bassotto, tapar os buracos na Rua Prudente de Moraes. Indicação 194/2019, de autoria do vereador João Carlos Tercetti, reforçar a sinalização horizontal e vertical da Rua Porto Seguro, esquina com a Rua Arthur de Azevedo, no bairro residencial Itaparica. Indicação número 195/2019, de autoria do vereador Valdemilson Gustavo Bassotto, realizar a operação tapa-buracos no cruzamento da Rua Tiradentes com o Padre João Batista. Indicação 196, de autoria do vereador José Carlos de Moraes, realizar uma limpeza no campo de futebol do bairro Santos Reis e nas suas mediações.
As indicações serão enviadas ao Executivo Municipal. Concedo a palavra aos vereadores para breve comentário sobre a matéria do expediente ou qualquer assunto de interesse público.
Leitura do ofício, presidente. Ofício 61/2019 para a Câmara Municipal. O assunto é o lançamento do Parlamento Jovem de Alfenas. Prezados senhores vereadores da Câmara Municipal de Alfenas, cordialmente informo-lhes que durante a reunião ordinária do dia 8/4/2019 será realizada a cerimônia de lançamento do Parlamento Jovem de Alfenas no plenário desta Casa Legislativa. O Parlamento Jovem é um programa de iniciativa da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, realizado em parceria com diversas câmaras municipais mineiras, onde a cada ano um tema de relevância social e de interesse dos jovens é trabalhado por meio de atividades de estudos, debates e deliberações que permitem ao jovem entender e exercer a cidadania. Implantado em 2004, o Parlamento Jovem de Minas é um programa de formação política destinado aos estudantes do ensino médio nos municípios mineiros, que cria aos jovens uma oportunidade de conhecer melhor a política e os instrumentos de participação do Poder Legislativo Municipal e Estadual. O Parlamento Jovem é desenvolvido ao longo de 5 etapas: preparação, implantação municipal, regional e estadual. Nele, os municípios se inscrevem voluntariamente por meio de suas câmaras municipais e se qualificam como participantes após terem cumprido as etapas de preparação, de implantação e de integrar o termo de adesão assinado pelo presidente do Legislativo Municipal. Em seguida, são cumpridas as etapas municipal, regional e estadual, nas quais os estudantes são mobilizados, capacitados e orientados para discutir o tema que foi escolhido para a respectiva edição. O Parlamento Jovem de Minas foi implementado em Alfenas por esta Casa Legislativa no ano de 2018. Portanto, mantém a efetividade de seus trabalhos para a edição do ano de 2019, em que se discutirá o tema discriminação étnico-racial. Na oportunidade, ressalto a importância de potencializar energia na juventude para efetivar sua participação cidadã e reforçar como seu papel é transformador. No ensejo, renovo o protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Fábio Marcos Florencio, presidente do Legislativo. Já? Ofício número 72 de 2019, de Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Excelentíssimo senhor Fábio Marques Florencio, presidente da Câmara Municipal de Alfenas. Assunto: solicito encaminhamento de cópia à Comissão de Orçamento e Finanças Públicas para esclarecimento sobre a Associação Casa Santos Reis e a importância da doação do lote localizado no bairro Santos Reis, Alfenas, para construção da Casa dos Santos Reis, Centro Cultural Jorge Lourenço, Alfenas, 8 de abril de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura vem, através deste, solicitar a vossa senhoria que encaminhe a cópia deste ofício, bem como os documentos anexos à Comissão de Orçamento e Finanças, para comprovar a existência e as atividades da Associação Casa Santos Reis, a qual faz o importante resgate de cultura popular brasileira no tocante às tradicionais festas de Santos Reis, também conhecidas por Folia de Reis. Após a declaração do ilustríssimo senhor vereador Antônio Carlos da Silva, vereador Batata, sobre a existência da referida associação, o coordenador de cultura popular, senhor José Ronaldo Saboia, bem como a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Alfenas, Tani Rose Ribeiro, a secretária, o servidor municipal, senhor Valdivino Geraldo Frederico e Wagner Adriano Fernandes, representante da Casa Santos Reis, foram ao distrito de Manuel Duarte, em Rio das Flores, estado do Rio de Janeiro, onde puderam verificar a existência da casa onde funcionavam as atividades da referida associação, bem como conheceram a Gruta Santos Reis, construída na Praça Santos Reis, naquele distrito onde são realizadas as festividades e encontros de folias, conforme verifica-se nas fotos anexas. Esclarecemos que também se encontram anexas as cópias do Estatuto e da Ata de Primeira Assembleia Geral de Constituição da Associação, bem como cópias de outras importantes documentações e artigos sobre o senhor Afonso Furtado Silva. Na visita em loco, foi localizada a antiga sede provisória da Casa Santos Reis, nas adjacências da rodovia 151, no local acima descrito, numa área de 4.780 metros quadrados, onde verificou-se a existência do local onde funcionou a Casa Santos Reis, bem como foi verificada a existência da creche comunitária, casa mortuária, velório municipal e um PSF, todas as construções localizadas no mesmo lote, que foi doado pelo senhor Afonso Furtado no município do Rio das Flores. Também foram encontrados alguns capitães de Folia de Reis, os quais confirmaram a existência da associação, bem como as atividades que culminam com as festas em homenagem aos três reis magos. Ressalta-se que o local onde era a sede provisória da ONG foi doado ao município para o funcionamento de um CRAS, o artigo anexo, sendo que toda a documentação desta associação está atualmente em posse de um dos membros da diretoria da associação, senhor João Bosco Furtado da Silva, residente à rua José Teotônio da Silva, número 32, Manuel Duarte, distrito do Rio das Flores, Rio de Janeiro, CEP 27690000, onde foi constatado que o mesmo estava com a referida documentação. Vale lembrar que, conforme relata o senhor Afonso Furtado da Silva, a associação está procurando um novo local para construir a sede definitiva, onde haverá um museu, bem como um centro cultural voltado para a preservação e resgate da cultura popular, sobretudo a tradição das festas dos Santos Reis. O senhor Afonso Furtado Silva foi o pesquisador que descobriu que a nossa Capela de Santos Reis é a mais antiga de Minas Gerais e a mais antiga do Brasil, pós-período colonial, e devido à relevância de sua pesquisa, ele foi homenageado pelo governador Fernando Pimentel. Reportagens anexas. Ressaltamos a importância da aprovação da lei de doação do lote localizado no bairro Santos Reis para a construção da sede do Centro Cultural Jorge Lourenço, com o objetivo de preservar a memória cultural de nossa cidade e fomentar atividades culturais e educativas para a comunidade, lembrando que após a construção do imóvel, retornará ao município em forma de doação, lembrando que há uma cláusula no termo de doação que determina o tempo para a conclusão da construção, onde o imóvel retorna ao município em caso de descumprimento. Diante do exposto, entendemos que foi sanado o questionamento sobre a idoneidade da Associação Casa Santos Reis. Assim, nos colocamos à disposição para apresentar toda a documentação, que como foto, bem como foto através de exposição em data show na Câmara Municipal, através do uso da tribuna, inclusive com a participação do senhor Afonso Furtado Silva. Atenciosamente, Tani Rose Ribeiro, secretário municipal de Educação e Cultura de Alfenas.
Concedo a palavra aos vereadores para breve comentário sobre a matéria do expediente ou sobre qualquer assunto de interesse público. Concedo a palavra ao vereador Edson Leiros dos Reis.
Boa noite, senhor presidente, aos vereadores, público presente, imprensa geral. Primeiramente, eu queria dizer que a prefeitura precisava, como é que pode dizer, desburocratizar as coisas. Por exemplo, passou a lei aqui, o Batata até falou na semana passada, de que pode patrocinar os atletas de Alfenas que vão disputar fora. Só que a gente indica, manda na Secretaria de Esporte, a Secretaria de Esporte não sabe da lei, eles mandam para a Secretaria de Educação, também não sabe. Acho que a Prefeitura deveria dar o número, aonde as pessoas deveriam ir, para não ficar indo para lá, para cá, entendeu? Fica rodando. Outra coisa, no PS São Vicente, PSF, lá está escrito uma placa lá, por entração da Central de Distribuição de Medicamentos, comunico que a farmácia dessa unidade está fechada por tempo indeterminado. Aí o que acontece? Aí a pessoa sai, mas as pessoas podem pegar os remédios em outros PSF e ninguém fala nada, não tem nada escrito. A pessoa já vai, já desiste de ir ao local. Então acho que deveria ter uma informação, mais informação. Com relação à troca de lâmpada, a gente sabe o pepino que é. Ninguém sabe qual o número que liga. É o mesmo problema. A troca de lâmpada, ninguém sabe. E quem deveria saber, tem que saber, não é o vereador, o cidadão tem que saber. E a gente falou aqui, debatemos que falamos, e a prefeitura não fala nada. Entendeu? Não põe um número que é para o cidadão ligar, entendeu? Essa semana nós estivemos aqui, veio um senhor aqui com relação ao cachorro bravo, tá? Aí, quando a Kátia trabalhava na prefeitura, a gente ligava para a Kátia, ela resolvia os problemas. Mas agora a gente não sabe a quem ligar, assim, para quem ligar o número. Então, acho que precisava a prefeitura deixar as coisas mais transparentes para as pessoas não ficarem perdendo tempo. Porque nós que somos vereadores não sabemos, imagina a população. Então fica complicado, fica aqui meu. Aí teve sexta-feira lá no ginásio poliesportivo, presidente, uma final do salão, uma final muito boa, um dos melhores jogos que já vi, foi para os pênaltis, União e Pinheirense, né? O União sagrou-se campeão, o estádio, o ginásio lotado, e para você ver, né, gente? O descaso que tem com as nossas quadras e o nosso salão é destaque. Aonde que vai, né? Tipo assim, as nossas quadras, o lixo que é as nossas quadras, o desdeixo que é as nossas quadras, não tem uma bola sequer e o nosso salão representa e muito bem. Parabéns a todos que... E aos empresários, né? Porque quem banca, no fundo, são os empresários. Eu não vou citar nomes de empresários porque eu não sei todos. Mas as nossas quadras, vocês andam por aí, vai... Se tem uma quadra boa, a do Pinheirinho, que era o exemplo, eles colocam no Face que hoje está que um problema sério. Entendeu? Só isso, senhor presidente.
Só pegando o gancho aqui da sua fala, vereador, a questão da farmácia é mais por questão estratégica, né, do pessoal aí da Secretaria de Saúde, porque todo mundo sabe, a Santa Casa de Alfenas atende diversas cidades aqui da nossa região, e o pessoal estava passando em consulta no pronto-socorro de outro município e está indo lá retirando a medicação, né? E todo mundo sabe a dificuldade de Alfenas, né? Questão de medicação. O pessoal de fora também vir consultar e levar a medicação nossa, aí fica complicado. Mas foi muito bom aí a tua palavra. Concedo a palavra ao vereador José Carlos de Moraes.
Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos presentes aqui, aos internautas, aos diretores de escola aí, Alexandre, ao Savinho, Napoleão Salles, à Polícia Militar que está aqui apoiando. Gostaria também de estar parabenizando o prefeito Luiz Antônio pelo aniversário que se passou. Parabenizando também a Secretaria de Esporte e Lazer por ter feito um grande copão, né, Edson? Lotado, né, Edson? E como o Edson já disse, União Futsal campeão. O futebol amador 35 Master chegando às semifinais. Campos lotados também. Então, com os próximos jogos das semifinais, Hamburgão, Alfenense, Santa Maria e Vip Pneus. Gostaria de estar dizendo aqui que a crise no país está terrível, né? Não só no país, em nossas Alfenas, que está muito difícil, cada vez pior, onde todos acharam que no começo do ano ia melhorar, mas até agora nada. São milhares de desempregados em todos os lugares, não tem cidade pequena, grande, capitais, em todos os lugares. Nós temos aqui em Alfenas, até que nós temos, nós vereadores, feito a nossa parte, estamos sempre doando terreno para que novas empresas possam estar instalando aqui em Alfenas, gerando novos empregos. É esse nosso objetivo, né, Edson? Para que venha e traga melhorias para a nossa cidade, traga dinheiro para que o comércio gire. É uma roda, então está tudo parado. Então nós estamos pedindo a Deus para que restabeleça o mais rápido possível, não só na nossa cidade, mas no país inteiro. E como o Edinho disse, eu sou prova, Edinho, nos três mandatos, para mim, a melhor secretária, a melhor pessoa para cuidar da limpeza da cidade, até hoje, nos três mandatos que eu estou aqui, foi a Kátia. Não teve ninguém que passou perto dela. Você está realmente parabéns.
Concedo a palavra à vereadora Kátia Goiatá.
Boa noite a todos, senhor presidente, vereadores, pais, mães, professores, ADHs, imprensa, polícia militar, muito boa noite a todos. E aqueles que nos acompanham também pela internet. Inicialmente, eu gostaria de esclarecer sobre a reunião que houve no dia 28 de março, no gabinete do Executivo, né, em relação a... Foi tratado naquela reunião as questões pendentes em relação à retirada ou não os dados da empresa contratada, terceirizada, para conceder a insalubridade ou não aos servidores da varrição. Então, eu só queria esclarecer que a vereadora Kátia Goiatá não foi convidada para essa reunião, então, por esse motivo, eu não pude estar presente. Eu gostaria também de convidar todos que estão aqui, pais, professores, ADHs, diretores populares, a comparecerem aqui na nossa Câmara no próximo dia 16 de abril, às 18h30, para a nossa audiência pública sobre a reforma da Previdência que queremos. A data da audiência foi antecipada devido à urgência de se discutir o assunto antes que encerre a sua tramitação. A princípio, né, os direitos adquiridos dos professores, das mulheres, dos aposentados e dos trabalhadores rurais podem ser modificados. Nessa audiência pública nós estaremos ouvindo um advogado renomado, teremos o apoio da OAB, né, da Ordem dos Advogados do Brasil. Dessa maneira, nós aqui da Câmara Municipal, os vereadores, junto com o presidente, o nosso departamento jurídico, nós estaremos fazendo a nossa parte, concedendo a oportunidade de informação e discussão para o esclarecimento sobre o futuro de todos nós, independente da opção partidária. Né? Então, aqui, nós gostaríamos realmente que pudéssemos ter representantes de todos os partidos de Alfenas, sem nenhuma exceção. Senhor presidente, sobre a problemática dessa semana, eu gostaria aqui de colocar a vocês a minha necessidade de falar o que eu vou dizer. Eu vou usar do meu conhecimento enquanto psicóloga que sou, né? É a minha profissão. Então, não sou a dona da verdade, mas vou emitir uma opinião sobre tudo isso que eu vi acontecendo pela mídia e conversando, né, com algumas pessoas, tanto mães quanto servidores. Então, a maneira correta, e estou pedindo licença para que eu leia, porque é mais rápido, né? E também eu não me perca, para não esquecer nenhum detalhe, porque os detalhes são importantes. Então, a maneira correta da Secretaria Municipal de Educação agir é constituindo uma comissão de sindicância nomeada pelo prefeito através de portaria, comissão constituída apenas por servidores efetivos, com função, gente, de averiguar os fatos ou a ausência dos fatos, né? Em 31 de março, através de requerimento e uma notícia semelhante, através desse requerimento, eu perguntei sobre se existia formado no, na Prefeitura de Alfenas uma comissão que pudesse estar avaliando esses problemas quando assim acontecessem. A constituição de uma comissão, ela é importante tanto para dar tranquilidade ao servidor público, para que ele desenvolva o seu trabalho, quanto para a tranquilidade também das famílias. O que todos nós sabemos, sem dúvidas, é que o servidor público ou agente público sempre está no papel de vidraça. E vira e mexe, nos deparamos com situações embaraçosas em relação à sua função, ao tipo de trabalho. Sabemos também que profissionais despreparados tecnicamente e emocionalmente fragilizados também existem em todas as áreas. E não seria também diferente na nossa educação. Sabemos também que ser pai, ser mãe, é uma construção. Ninguém nasce pai ou nasce mãe cheio de virtudes. Muitos pais são ineficientes no seu papel de ser pai e ser mãe, de cuidar de alguém. Ou seja, não existe excelência em nenhum dos lados, nem do lado do servidor, né, como se ele fosse infalível, e tampouco em relação aos pais, que também são pessoas infalíveis, e por isso passíveis de erros. Não se deve colocar uns contra os outros. É hora de melhorar o que está precário, ou que está ruim, ou que não está funcionando. Para se constatar o que houve, é preciso averiguar sem condenação antecipada. Infelizmente, pelo que eu percebi, houve uma generalização. E quando se generaliza, é sempre muito perigoso. Isso acontece sempre quando se envolve crianças, até porque são crianças. O que traz em nossa memória coletiva e em nossa cultura características de fragilidade, de indefesa, de desproteção. Por isso, pais e mães reagem de uma maneira emotiva e muitas vezes irracional, porque é criança, é a sua criança. Um cérebro saudável de um adulto é altamente sugestionável. O cérebro de uma criança também é altamente sugestionável, embora sejam diferentes. Por que um cérebro de uma criança é diferente de um cérebro de adultos? Porque na criança há menos conexões, há sinapses que ainda não foram feitas, há experiências das quais a criança não passou, então ela não consegue discernir o que é uma mentira, porque nós adultos, quando nos sentimos pressionados, nós podemos lançar mão do uso da mentira. A criança, ela não usa da mentira, mas ela é altamente sugestionável. Então, a criança, em vez de usar da mentira, ela usa daquilo, dependendo de como você pergunta, ela responde exatamente como você quer, porque ela quer agradar quem está perguntando, né? Isso eu vejo no consultório todos os dias, né? Então, é por isso que essas situações, os pais se desesperam e agem no calor daquilo que lhes parece verdade, a única verdade. Então, é compreensível reações de pais. Mas, em contrapartida, será justo e de bom senso chamar professores ou ADHs ou qualquer servidor público que seja de nomes extremamente desnecessários, como eu vi, de vagabundas ou de lixo? Não, gente, não pode, não pode. Professor e ADH são servidores públicos e estão lá para servir. Então, precisa haver o respeito. Tudo começa pelo respeito. Assim como não se pode chamar um servidor público daquilo que lhe passe pela cabeça, servidores públicos também jamais podem recorrer à impaciência ou à intolerância ou algum tipo de agressão. Não pode. Vale considerar que os nossos filhos passam mais tempo na escola do que conosco. Muitas vezes nossos filhos têm em seus professores e em seus cuidadores figuras tão representativas e importantes quanto nós que somos pais. Quantas vezes a gente pede para o nosso filho para fazer uma determinada atividade, uma determinada tarefa, e ele não dá muita bola. Mas aí, em outro momento, ele atende e ainda fala: ah, a tia me ensinou. Eu quero fazer que nem a tia me ensinou. Então, isso quer dizer que a criança está trazendo também aquela importância, aquela representatividade para dentro de casa. Mães e pais não devem ser condenados. Não existem famílias desestruturadas. Existem famílias com aquele tipo de estrutura, com a sua realidade específica, com a sua cultura, com seus valores, com seus erros e acertos, com as suas alegrias e tristezas, com as suas preocupações. Deve-se ter uma relação de empatia, que significa colocar-se no lugar do outro. A escola precisa do apoio e da confiança dos pais, e os pais precisam dos profissionais da educação. Como disse, tudo começa pelo respeito. O executivo deve respeitar seus servidores, evitando que os recursos financeiros sejam mal utilizados e empregados, e devem definir suas prioridades para evitar a falta de condição aos seus trabalhadores, aos seus servidores. Reclamações recorrentes a salas superlotadas, sem observação de critérios, sem respeitar a lista de espera, sem conceder itens importantes, material de limpeza, material pedagógico, brinquedos, livros, espaços destinados à brinquedoteca, sala de vídeo, biblioteca que foram desativadas para caber mais alunos, falta de orientação pedagógica, dormitórios desativados, falta de rotina para criança, sala de jardim com 26 crianças, união do berçário 1 com o berçário 2, que são crianças em idades diferentes, crianças maiores com crianças menorzinhas. Isso é errado, isso não pode acontecer. A Secretaria Municipal de Educação tem que chamar a equipe pedagógica para estar nas escolas, para estar avaliando isso. Em relação, já estou terminando, em relação ao projeto de lei que foi dito, né, sobre a instalação de câmaras nas escolas e creches, como foi mencionado também, que eu vi nas redes sociais, por iniciativa, seja de qualquer vereador aqui dessa casa, na minha humilde opinião, isso é um projeto que deve vir do executivo, pois o executivo é que tem a obrigação de fazer. E aqui, particularmente, eu tento distinguir o que é da obrigação do executivo e o que é a obrigação do vereador. Ainda assim, me coloco à disposição, e tenho certeza os outros vereadores devem se pronunciar, mas estarei aqui à disposição, votando, se caso for, para que as instalações das câmaras, né, se realmente tornar um projeto de lei, né, estarei favorável a essa implantação, uma vez que acredito que tanto pode ser bom para aquele servidor trabalhar em paz, né? Para que ele possa desenvolver aquilo que ele aprendeu nos anos que ele ficou lá no banco da faculdade ou do magistério, né? Para que ele possa colocar e fazer real aquilo que lhe foi ensinado, quanto para a própria família, que provavelmente vai ficar também mais tranquila. Sendo assim, eu acredito que, de fato, neste momento, o que nós esperamos é que as coisas se resolvam da melhor forma, que haja união, que haja responsabilidade de ambas as partes, tanto do executivo em cumprir suas obrigações com os seus servidores, a responsabilidade que é enorme, que é gigante, dos profissionais da educação, e a responsabilidade também enorme, que é ser pai, que é ser mãe. Essa função de professores e de cuidadores é uma função extremamente desgastante, assim como é a função exercida, maravilhosa, mas de um alto nível de estresse também, que é ser pai e é ser mãe. O melhor é a gente acreditar que aquelas pessoas que lá estão, elas têm como prioridade a criança, cuidar dos filhos de vocês. E é essencial que vocês possam estar sentindo confiança em relação àquelas pessoas que estão recebendo o filho de vocês. Portanto, eu desejo que realmente tudo isso se resolva da melhor maneira, porque vocês que são pais bem sabem, ensinar, educar e cuidar realmente não é para qualquer um. Boa noite, muito obrigada pela atenção.
Passa a palavra ao vereador Tadeu Fernandes.
Boa noite, presidente, vereadores e público presente. Sobre o problema da creche, né? Eu disse que eu ia entrar com o requerimento, já protocolei ali, né? Nossas creches realmente precisam de câmeras, mas vocês sabem que é proibido colocar a câmera dentro da creche para expor as crianças, né? E eu queria parabenizar o Conselho Tutelar. Eu estive com a mãe Elaine lá no conselho, a gente conversou e eu perguntei para ela qual a credibilidade que ela ia ter da creche. Ela falou que me defamou, mas também não gostou, né? Então, o que que foi? Então, o Conselho Tutelar vai transferir o filho dela para outra creche, né? Lago Azul, né? Lago Azul. E, se Deus quiser, vai terminar tudo em paz. O que acontece? A mãe tem a sensibilidade dos seus filhos, certo? É lógico, é obrigação dela, né? Ter aquela sensibilidade. Às vezes o filho chega com um problema em casa, fala, mãe, fez isso e tal. É lógico que a mãe vai acreditar. Mas nós também temos que ter cuidado, né? Então, eu não tiro o mérito da Elaine, hora nenhuma, tá? Só o que eu não achei justo foi terceira pessoa chegar lá e pegar a tristeza dela e jogar no Face. Aquilo lá, nada mais para mim, foi politicagem. Não conheço a pessoa e não quero conhecer, tá? Aí você está dentro do seu papel, Elaine, como mãe, tá? Agora, ninguém tem direito de intrometer no momento doloroso que você estava passando, né? Aqui só não tem voto, vai ficar quietinho aí. Agora não. Então, eu não tirei o mérito dela, foi transferido, né? E eu acho que tudo que acontece na creche, as mães têm sim que manifestar, né? Então, se foi, se não foi, eu não posso falar, né? Mas ela fez o papel dela de mãe. Agora, do outro lado, nós temos as professoras, né? As professoras também têm crianças. As outras pessoas também sofrem, as DH sofrem para cuidar dos filhos, das mães, né? É, as DH, as professoras, dá banho nas crianças, né? Limpa o cocô das crianças, né? Sofre. Agora, manifestar não é o problema, só que é, suposta, né? Uma pessoa é, atingiu 300 professoras. Isso é uma tristeza muito grande, porque a mídia não chega a dizer, você, não. Fala que é todos. Isso aí eu não concordei. Então eu não sou nem a favor da atitude da mãe, né? Porque poderia ter procurado um conselho tutelar, poderia ter procurado a justiça, né? E se tivesse prova, eu era o primeiro a tomar providência como vereador. Mas só que, por enquanto, fosse na coberta. Parabéns à atitude da mãe e parabéns à atitude das professoras que prestam o serviço, né? As mães vão trabalhar. Às vezes a pessoa não gosta porque talvez está envolvido. Eu já te falei que era politicagem, né? Então é isso aí. Então parabéns às DH aí, né? Que tenham mais cuidado, né? Qualquer coisinha que acontecer, chama a diretora para não acontecer isso. E parabéns a todos. Desculpa aí a sinceridade. Obrigado.
Concedo a palavra ao vereador Reginaldo Flauzino.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite ao público presente e a todos que nos assistem através da internet. Eu, primeiramente, gostaria aqui de deixar bem claro a minha tristeza, né, pela situação que a gente encontra nesse momento, envolvendo pessoas de bem dentro da sociedade, que são pais e mães de família e profissionais da educação do nosso município. Eu, como sou da segurança pública e sou um parceiro, né, das escolas, dos professores, dos pais, em especial dos alunos, eu tenho um pouco de conhecimento para poder falar com relação a essa questão de segurança do ambiente escolar. E eu acho que para que uma segurança seja bem feita e tenha sucesso, para que a gente evite problemas maiores para os nossos filhos, tem que se iniciar através da união entre educadores e família. Se esse elo que tem, que está cada vez mais forte entre pais e educadores, começar a ceder, quem vai perder com estudo são os filhos, são os alunos. Então é triste a gente ver a situação, às vezes, chegar a determinado ponto, né? E essa parceria, essa engrenagem não funcionar da forma que precisa, né? Eu conheço a mãe da criança, né? Conheço também os profissionais da educação e eu espero que se resolva, que as coisas possam, né, ser colocadas na mesa de forma que vocês possam se acertar, porque vocês precisam dos outros. E os filhos de vocês, principalmente, precisa desse diálogo e dessa parceria entre vocês. Isso precisa ter continuidade, tá? Então, eu não quero aqui julgar se teve erro de um lado ou se teve acerto do outro, mas quando se trata de pessoas de bem envolvidas em determinadas situações, a gente torce para que tudo se acerte, para que tudo se resolva, tá? E quando se foi falado com relação à questão de câmeras nas escolas, eu, inclusive, para quem até inclusive me acompanha nas redes sociais, sabe que eu fiz até um registro esse tempo para trás, aí, quando aconteceu aquela situação na escola de Suzano, né? Aquela tragédia lá que afetou vários alunos, né? E profissionais da educação na escola. E pensando nesse modelo que a gente vê hoje de ambiente escolar, de prédio, né, onde são instaladas as nossas escolas, a gente sabe que, infelizmente, nós estamos sujeitos a passar por situações como aquela. Não falando especificamente com relação à questão das creches, mas escola de maneira geral. Porque vai se iniciar na creche, depois vai para uma escola de ensino fundamental, ensino médio. Então, a gente tem que, quando fala de escola, a gente já fala de maneira geral. Então, pensando nessa situação, eu iniciei uma conversa com o procurador da Câmara, o Dr. José Ricardo, e comecei a passar para ele algumas propostas de modelo para que pudesse ser colocado no papel, para que pudesse se transformar em projeto. Como, né, eu falei para algumas pessoas, esses projetos que vêm trazer gastos para o executivo, para o prefeito, nós, muitas das vezes, temos que apresentar como projeto autorizativo, né? Ou o prefeito mandar o projeto para a Câmara, como a vereadora falou aqui, para a gente poder avaliar e aprovar ou não. Mas a minha intenção, inclusive, até levar para um deputado esse projeto que eu fiz, que eu estou terminando de concluir ainda essa semana, para o Estado, para um deputado, para que um deputado possa levar até o governador. Essa é a minha intenção, né? É um modelo de projeto mais completo, envolve, além de câmeras, envolve outras questões, como portões interfonados nas escolas, né? Parceria, precisa de parceria entre município e governo, porque envolve verba para poder se fazer um modelo diferente de segurança nas escolas. As escolas nossas estão ultrapassadas, escolas cercadas por alambrados. Nós temos várias escolas cercadas por alambrado aqui na nossa cidade. Escolas com muro baixíssimo, né, de fácil acesso. Escolas que não têm monitoramento externo. A escola precisa hoje, no mínimo, ter monitoramento externo. Interno, talvez tenhamos a dificuldade de colocar uma câmera dentro de sala de aula por causa da questão de privacidade. Mas quando a gente fala de segurança do ambiente escolar, nós temos que preocupar é com o problema externo que pode entrar para dentro da escola. Como a questão das drogas, que hoje está infestado na porta das escolas dos nossos filhos, né? Como uma situação envolvendo a questão da escola lá de Suzano, né? Que se tivesse um modelo diferente de segurança, talvez poderia ter evitado aquela tragédia. Aqueles rapazes entraram de forma fácil dentro da escola, sem nenhum tipo de obstáculo, porque a escola hoje, a maioria não tem um vigia no portão, a maioria não tem um portão interfonado, a maioria não tem uma câmera externa para o vigia, por exemplo, verificar quem está do lado de fora interfonando, querendo entrar. Se aquela escola tivesse um vigia lá, olhando pela tela do computador, quem estava, no momento, querendo entrar, no caso aqueles jovens, talvez, percebendo que um dos jovens estava com arco e flecha nas costas, é normal alguém querer entrar com arco e flecha dentro da escola? Não. Daria tempo de identificar o problema, ter ligado 190 e acionado a polícia. Então, são detalhes, são coisas que são, para a gente, vendo de fora, a gente encontra os erros, a gente encontra as falhas e a gente procura dar a solução, as ideias. Eu estou com os companheiros aqui da segurança pública, os policiais, sejam bem-vindos, sabe e entende o que a gente está falando, né? Vocês, como cidadãos, com a visão de pais que são, de profissionais que são, entendem o que a gente está querendo expor aqui. Então, pensando nisso, eu iniciei uma conversa para vocês terem uma noção aí, na escola aí, né, que aconteceu essa situação que a gente está debatendo hoje. Tem condições uma escola vulnerável dessa forma aí? Qualquer um consegue entrar lá dentro, né? Qualquer um consegue tomar a parte interna da escola cheia de criança, e a gente sabe, foi verificado em alguns grupos daqueles meninos que fizeram o atentado, conversas inclusive de jovens ligados dentro da nossa cidade. Então, pode ser que não seja, né? Não tenha nenhuma ligação com um possível um novo ataque, mas a gente tem que estar preparado, a gente tem que estar levando às autoridades, né, algumas propostas que possa evitar que em Minas Gerais a gente venha sofrer uma situação daquela. Então a gente tem que entender que nós precisamos preservar é o problema externo, para que ele não entre para dentro da escola. É isso. A gente não pode imaginar que dentro do ambiente escolar tenha pessoas maldosas, mal intencionadas, criminosas. Nós não podemos pensar que um pai de aluno seja mal intencionado. Nós não podemos pensar que um professor que está ali para nos ajudar, para auxiliar nossos filhos, seja mal intencionado. Então a gente precisa dar o suporte para que nós, cidadãos de bem, os nossos filhos, sejam amparados. Então eu, né, registrei algumas escolas para vocês entenderem. Vou estar levando a uma escola municipal. O muro não tem 2 metros de altura, né? Qualquer um entra. Escola municipal polivalente, não tem, né? Não vigia, não tem nada. O Kaique, vê se tem condições um modelo desse daqui, ó. Olha se tem condições isso daí. Então a gente precisa fazer um projeto, né, que possa abranger muitas coisas. Coronel José Bento, qualquer um entra. Seria importante, legal, se o vereador Tadeu Fernandes apresentasse o específico da creche, sim. Mas eu também quero ir mais além. Eu quero tentar levar um modelo de projeto para o governo de Minas, para ver se um deputado possa apresentar ou levar até o governador. Porque nós precisamos melhorar a situação da segurança das escolas da nossa cidade. Inclusive, ninguém sabe ainda, mas eu busquei parceria com empresários do ramo de vigilância eletrônica para que a gente pudesse buscar parceiros, empresários, para nos ajudar a instalar câmeras externas nas escolas da cidade. Mas isso, como é caro, a gente precisa de muitos parceiros, porque são muitas escolas. Eu consegui um primeiro parceiro e escolhi instalar lá na escola de Dirce Moraleite, porque é uma escola que eu venho acompanhando muitos problemas, problemas com trânsito, inclusive, que é importante a gente lembrar, né? Então, as câmeras já estão funcionando desde janeiro, a gente instalou lá, tem um programa no que você põe de aplicativo, né? Que nesse momento está ao vivo. Então, esse modelo a gente precisaria conseguir implantar nas escolas para a gente poder resguardar. Não falar que nós não vamos ter problemas, mas tentar inibir, porque se alguém está mal intencionado na porta da escola, quando ele percebe a questão da estrutura da segurança, a dificuldade dele querer agir é menor, tá? Então, com todo respeito ao vereador Tadeu, como eu já estava com esse projeto em fase, né, terminando já, né, eu resolvi me expor aqui para que eu não possa também perder o trabalho que eu já havia iniciado. Inclusive, eu já tinha até postado na minha rede social sobre a questão dessas seguranças que são falhas nas escolas da cidade, tá? Eu espero que o executivo possa nos dar alguma posição referente a isso, embora eu ache muito difícil, né, a gente ter aí um projeto que seja realmente implantado com relação às câmeras internas, mas se a gente conseguir pelo menos externo e corredores externos e internos das escolas, eu acho que já é um grande passo, né? De toda forma, a gente busca parceiros, talvez pela iniciativa privada seja mais fácil a gente conseguir, eu acredito, do que através do poder público. Mas estamos aí aguardando e esperamos que o nosso prefeito possa também nos dar um retorno, uma posição referente a isso. Tá certo? Eu agradeço a todos aí, desculpa estender, mas eu precisava falar sobre essa questão da segurança das escolas. Boa noite.
Passa a palavra ao vereador Antônio Carlos da Silva.
Presidente, boa noite. Boa noite. Nobres vereadores, colegas, boa noite. Boa noite às mães, pais, alunos, diretores e pessoas interessadas e desinteressadas. Para abrir a nossa conversa, eu gostaria de, nesse nosso prefeito Luizinho estiver ouvindo, mandar um abraço para ele, desejar parabéns, felicidade, uma pessoa que eu gosto muito, dar a boa-vinda para o PC, gente boa, está na todas as atividades aí. Um abraço para o Maicon do Jornal dos Lagos, não sei se já deu pipa, e para o Marcelo vai fazer aniversário dia 10, meu amigo, uma pessoa também que eu admiro muito, viu, Marcelo? Parabéns, felicidades. Parabenizar o pessoal do Parlamento Jovem, desejar boa sorte, sucesso às pessoas que estão envolvidas com isso. Colocar a minha experiência como advogado, 26 anos formado, vereador já na segunda legislatura, e meu gabinete à disposição de vocês. Edson, a questão da lâmpada, aos demais vereadores, eu acho que em todo governo, realmente, desde até hoje, faltou uma, eu não sei se foi uma comunicação, o desinteresse, deixar as coisas no anonimato, meio escondida, só para quem está lá na cúpula, né, se usufruir disso. Mas hoje eu fui ali na prefeitura tratar de um outro assunto, a moça, agora fizeram um protocolo geral aqui na prefeitura, tá? E a moça me deu um telefone novo. Inclusive eu liguei na hora dela lá, o rapaz atendeu, certo? E já disposto a. E vou então passar para os novos colegas que não tiverem essa. É 0800, inclusive o público presente aí, quem estiver ouvindo a gente, essa questão da iluminação, acredito que agora já 0800 033 1825. Eu liguei lá na hora, a moça perguntou para mim, falou, é problema de lâmpada? Eu falei, não. Ela falou, não, aqui agora acabou os protocolos, aqui esse pedido. Agora já é por lá para o call center. Realmente, o rapaz muito atencioso, papapá. Então, 0800 033 1825. Então, da lâmpada a gente está dizendo. Tem uma resposta aí para mim, até mencionou meu nome, né? Fico. Eu acho que o meu nome é até mais fácil, Antônio Carlos, para os íntimos, Antônio Batata, mas tinha que ser endereçado para o presidente da comissão, que é o João Carlos, né? Está endereçado ali, não sei porquê, mas realmente. Tal qual agora, né, ele, pela leitura aí, eu não pus a mão ainda, não tenho conhecimento disso, estão tentando suprir aquela falta de documentação. Né? Como você apresenta um projeto desse aí, você não tem um folder, não tem uma referência, é igual um currículo, você apresenta lá na empresa, né, viu, Saboia, o pessoal, a Tani Rose, sei que não tem a prática do dia a dia trabalhista, a prática da a coisa funcionar, vocês estão muito teórico, muito acadêmico, muito burocrático, é igualzinho um emprego, né? O emprego, você chega lá, você dá referência, nome, telefone, aí o patrão, fulano trabalhou aí, não sei o quê, é igualzinho quando você apresenta com um projeto, gente. Não tinha nem, utilidade pública, não tinha isso, aquilo, babababá, e eu tive lá, assim, lá no local, não existe nada, tem uma gravação aí, até vou sugerir, né, que uma terceira interesse neutro aí faça essa vistoria, essa fiscalização, Infelizmente, esse caso eu vou levar para o Ministério Público. Então já fica atento o prefeito, já fica atento o secretário de Educação, Zé Ronaldo Saboia, porque, né, eu tô louco, tô pirado, né? Eu fui lá, tá filmado, papapá. E tudo usa o termo aí, né? A expressão é existia. Né? Hoje, né, na malandragem, não estou dizendo é o caso que não. A pessoa que tem a manha com papel mantém uma firma aí existindo sem ter sede, sem ter nada. Né? Então, eu fui lá, visualmente, está gravado ali, vai ter que fazer então um aprofundamento nesse estudo aí. Está, né, jogando em jogo a palavra do vereador eleito pelo povo. Quanto à questão também, negócio de doação de terreno, eu sempre fui contra, na gestão passada, fui questionado, fui chamado na promotoria. Terreno, se não chegar a documentação certinha, eu recusei, dentro da minha visão, recusei todos. E só dar uma notícia aqui também, né, que teve uma empresa que recebeu um terreno aqui, eu bati, insisti, tudo. A pessoa que foi beneficiada, né, acabou de vender um terreno por mais de R$1 milhão. Até foi anunciado pelo prefeito um loteamento, viu, Dominguinho, perto da sua igreja, lá entre a rua Tiradentes até lá em cima. Né? Nós acabamos de doar um terreno para o cidadão vendeu mais de R$1 milhão, lá vai fazer isso. Aí já tinha cantado a pedra aqui, já tinha dado a capivara aqui, eu já tinha puxado a capivara. A gente vai chegar lá no projeto, teve a rejeição da comissão, né, do Droner lá em Cana-de-Açúcar, na hora apropriada eu vou falar. Só gostaria de destacar também, viu, Edson? Você que é do comércio, o Décio também é agricultor, está no comércio, o Dominguinho frequenta muito, o Frauzino, o João Carlos, que é da rádio, o Tadeu, né? É o seguinte.
Só, ele vendeu o terreno que nós doamos.
Não, o terreno que nós doamos, não. Paralelamente, não. Né, não, eu tinha... mas aí eu... Não, né, não. Eu tentei explicar, mas tudo bem, já são águas passadas, né? Seguinte, a incoerência. Esse dia aqui, o prefeito, através de um decreto, inclusive foi lido aqui, comentado pelo vereador Frauzino, dá a questão lá do... Velório do Carneiro. Outros eventos que é ofenas, dá-se preferência para o ambulante, o autônomo de ofenas. Em tese, né? Em tese, embora eu discorde, né? Muito, eu sou do direito de ir e vir, né? Que a pessoa, nós saímos aqui, vamos trabalhar em outra cidade. Como nós temos o direito, existe, eu conheço centenas de pessoas que trabalham fora de ofenas. Né, as pessoas também têm o direito de vir, sim. Mas tudo bem. Só que aí, o que é incoerência? Aí eu gostaria que os vereadores também manifestassem. Né? Já está autorizado pelo prefeito uma feira de malha. Não é isso? Só de gente de outra cidade. Onde que está prevalecer o emprego na nossa cidade? Onde que está o prestígio para o nosso comerciante? O comerciante dá muito emprego. Não é isso? Ele gera renda demais da conta em ofensas. E o executivo, né, agora autorizando essa feira de malha. Feira de malha com ofensas não é tradicional, nós não temos atividade que vai vir de fora. Né? E onde que vai esse dinheiro? Então é incoerente, tem que ser, né? Pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Né? Então nós temos que tratar as coisas coerente. Né? Então, né, Décio? Inclusive, eu acho inapropriada a hora para autorizar essa licença, né, para se ter essa feira, que está na casa, em discussão, né, um projeto lá do inclusive político, um projeto polêmico, não é isso? Desde a outra vez que o Décio foi vereador, faz o que, Décio? 15 anos que vem discutindo isso aqui praticamente, né?
Na realidade, boa noite a todos. Essa lei, ela acho que de 2006, né? Eu votei contra a emenda do vereador Renan, porque eu era comerciante, mas na realidade eu não era favorável a ter colocar um artigo na lei que a feira só pudesse vir em janeiro e fevereiro. Então não deixa vir hora nenhuma. Porque qual feira de malha, de lã que vem em janeiro e fevereiro, época de chuva? Então, esse artigo é inconstitucional, passou, eu fui voto contrário, derrubaram minha emenda, mas eu mesmo sendo comerciante, com a pressão de toda a associação comercial aqui no plenário, eu tentei derrubar, eu tentei colocar a emenda para derrubar, e não consegui, eles votaram contra a minha emenda.
Então, só tendo a incoerência, né? É justo favorecer o pessoal de Alfenas, sim, mas está desfavorecendo, deixando essa feira viu. Então tem que ter critério, precisa discutir essa lei que está na comissão, né, para a gente não atropelar. Outro fato aqui, viu, Edson? Você mesmo disse, a gente já mencionou, tem que ser comunicado à Secretaria de Esporte, de Cultura, Cidade e Escola, que existe essa lei para favorecer, né, para ajudar o atleta, as equipes a participar de competição. Eu tenho o maior prazer de ajudar tudo, mas falando em ajudar, né, a Gabriela e a Vitória lá do Jardim Primavera tiveram em Tiradentes esse final de semana, para variar, né, elas foram apelidadas de as predadoras de medalha, taça e troféu. Trouxeram mais uma medalha de ouro para o Alfenas. Então, Gabriela e Vitória, do Karatê, da cidade de Tiradentes, parabéns. Viu, Edson, você disse negócio lá do remédio. Existe uma lei, se eu não me engano, de autoria do padre, que chegou na farmácia, qualquer PSF, qualquer lugar. A pessoa tem que consultar o sistema, ver se tem o remédio e onde tem. E ligar lá e informar. Ó, esse remédio que você tem aqui, você está precisando, nós não temos aqui. Certo? No caso do São Vicente você falou, né? Mas lá no PSF, na farmacinha lá do Primavera tem. Basta, né? Se o sistema tiver municiado, não é isso? Se ele tiver atualizado, vai saber que aquele remédio que não achou lá, tem lá no Primavera. Então, está faltando alguém ter conhecimento dessa lei para pôr ela em prática. Aí não acontecia, né, da pessoa chegar lá no Gaspar Lopes, um idoso, um amputado, um candeirante, uma grávida, um idoso, fica jogado para lá para cá, ué. É simples. Hoje, a gente na modernidade, né, dentro da informática, minha senhora, aqui não tem, mas lá no Aparecida tem, não é isso? Ou, não tem lugar nenhum. Então, pelo menos a pessoa não fica zanzando, batendo cabeça, feito barata tonta, jogada aí ao Léo. Para encerrar, senhor presidente, infelizmente, parte do pessoal que veio aí reivindicar os seus direitos, eu só gostaria de dar minha opinião sobre isso, ou traçar algumas coisas. Eu tenho aqui eu tenho dois sobrinhos, né, que estudaram lá no IP, que foram muito bem tratados, né? Um estuda lá, é o Victor, o outro o Lucas Eduardo, né? Quando teve problema lá, sempre a gente sabe que entra criança, papapá, mas que deve ser apurado, tem que ser apurado, se houve algum erro, alguma coisa, seja consertada com essa comissão que a Cátia disse muito bem, Frauzino explanou, Tadeu explanou, tem que ser apurado. Mas eu gostaria aqui, né, que quando se falasse de creche, falasse em criança, né, que a gente, vamos falar de bom salário para o professor, vamos falar do aprendizado, não é isso? As crianças, se elas estão indo na escola, se está sendo bem aproveitado, não é isso? Se o currículo está sendo bem aplicado. Vamos falar da creche lá do Jardim Primavera, né? Uma região carente que todos nós, quando nós temos que acusar, né, por dedo, né? Ah, o ladrão, o menino que vem aqui em cima fazer o furto, é lá da Zona Norte, não é isso? Mas lá nós temos uma creche parada que faz 6 anos que está lá enrolando, certo? Veio deputado aqui, prometeu, ganhou voto e está enrolando, e essa creche vai ficar para o final do ano que vem, para o meio lá, para, não é isso? Todo mundo já sabe a intenção. Então vamos lá, pôr as crianças dentro da creche, vamos lá no Caíque, né, o Frauzino, melhorar aqueles muros lá. O Caíque é uma zona livre. Todo mundo está falando aí em falta de segurança. Vai lá no Caíque para ver o que é aquilo lá. Certo? Porque lá é largado, abandonado. Lá entra, sai, tem disputa de moto lá dentro. É uma uma região muito carente. Então a gente tem que falar isso, nós temos que falar em creche, pôr criança na escola, nós temos que falar tirar a criança da rua. Agora nós estamos falando aqui em segurança, muro alto, muro baixo, é difícil. Só isso, senhor presidente.
Concedo a palavra ao vereador João Carlos Cersetti.
Senhor presidente, boa noite. Boa noite a todos que estão aqui presentes. E o que eu queria falar, né, nós temos tia creche. E eu falo e lembro com muita saudade que nosso pai, quando você levava um pica-pau fora de casa, chegava em casa e levava outro, né? Porque os nossos pais exigiam que nós respeitássemos as pessoas fora da nossa casa. E a gente, eu queria até falar mais com relação a eles, mas foram embora, né? Só algumas pessoas interessadas para falar para eles. Aí depois, na hora de pedir o nosso apoio dos vereadores, nós não vamos furtar, né? De apoiar, né, dona Indandão? As pessoas que vêm cá, essa casa de leis, essa casa que é do povo, reivindicar, não é só para esse ou para aquele vereador, para todos os vereadores, é um conjunto. Essa união faz a força. Então, acho que a gente fica assim, um tanto quanto preocupados, porque não adianta você querer, né? E a coisa deslanche. Quero aqui parabenizar os jovens do Parlamento Jovem, porque na política, onde todos são criticados, que são todos banalizados, que hoje o político é tido como, né, aquilo que de ruim acontece na sociedade, parabéns a vocês jovens que vêm se interessar. E nós precisamos de vocês mesmo se interessando, se informando, aprendendo na política. E eu quero estender um abraço a Bruna Aquino, o doutor Zé Ricardo, ao presidente dessa casa, que também acata esse projeto bacana. Parabéns, que vocês podem nos usar aqui, porque o que nós podemos, que nós queremos realmente é vocês jovens na política. Parabéns, viu? Eu quero falar aqui, Carlinhos, Edson, da grande festa, eu não pude comparecer, mas... A grande festa do futsal da cidade de Alfenas e o grande homenageado Otávio Borba, que é a taça do futsal, ao qual a equipe do União foi campeã, levou o nome de Otávio Borba, né? O nosso querido Otávio Martins, jornalista, um cidadão que dedica toda a sua vida ao esporte, dedica toda a sua vida à divulgação, às notícias do nosso esporte. Sábado eu participei lá do dia de campo, da Mulher do Campo, lá no Náutico Clube, várias atividades, a presença das mulheres, se interessando, pensei, coisa boa, né? A Mulher do Campo, que a gente sempre, viu, Cátia, que a gente sempre fala que a covardia que vem vindo aí dessa reforma que quer acabar aí com a Previdência, dificultar, e principalmente a Mulher do Campo, o nosso trabalhador, aquele que coloca o alimento sagrado na nossa mesa. E eu tenho certeza que essa questão, ela tem que ser levada adiante, ela tem que ser realmente lutada, né? A gente tem que lutar para que os nossos trabalhadores, a mulher do campo, aquela que realmente trabalha, aquela que sustenta o nosso país, aquela que move o nosso país, ela realmente seja respeitada. Porque o que estão querendo tirar da mulher do campo é mais pura sacanagem, e a dignidade da mulher do campo que está sendo jogada de lado. Eu quero também parabenizar a seleção de Alfenas, ontem estreou, né, o IT, colega do nosso querido Wagner Tarcísio Moraes, e venceu a equipe de Boa Esperança. E parabéns ao IT, aos seus comandados. E é por aí mesmo, né? O esporte é a maneira mais barata, mais eficaz de tirarmos os nossos jovens das garras das drogas. Eu fiz uma indicação ao velório com relação ao som. A gente sempre tem participado lá de alguns velórios, e realmente quando vai fazer lá a encomendação do corpo, você não escuta nada, uma falta de respeito, viu, Gui? O povo não respeita mais ninguém, não, pai. Então, o som lá se faz necessário, pelo menos para que as pessoas ouçam, e nessa hora tão, tão triste, né, que é a partida de um ente querido. Então, eu espero, viu, que tão logo seja atendida essa indicação do velório. E uma outra que eu vou fazer com relação às faixas para os cadeirantes ali, para que sinalize, né? Que fica lá do lado lá, mas que pelo menos sinalize lá para que o cadeirante tenha acesso lá ao velório, e é importante isso. Hoje, na Rádio Pinguim FM, com muita alegria, no programa Bom Dia Cidade, recebeu Pablo Capilé, Domingo de Anísio, um cidadão de um conhecimento cultural imenso, e que nós batemos um papo lá, falando sobre a mídia social no Brasil, o perigo, né? Ela pode tanto funcionar para o bem, como a maioria das vezes a mídia funciona, principalmente o Facebook, né? O WhatsApp, Instagram e outros, hein? Então, ela pode também ser um perigo para a sociedade em si, né? As pessoas acham que falar, denegrir, xingar em WhatsApp, em Facebook, é que vai resolver o problema. E muitas das vezes a gente tem que realmente procurar o caminho da justiça, pessoas preparadas, profissionais preparados para que dê uma situação, uma luz, né, uma lucidez ao caso. E eu também, eu fico aqui esperançoso de que tudo que a gente prepara para a vida, principalmente nós aqui que vivemos do meio político e que a sociedade sempre se espelha em nós e espera resultados positivos de todos nós aqui, vereadores, e vocês podem ter certeza que sempre nós estaremos aqui atentos. Eu quero aqui, para encerrar, parabenizar o prefeito, né, pelo seu aniversário, Luiz Antônio da Silva, pedindo a Deus que dê muita saúde, muita força, para que ele realmente consiga levar aí a nossa cidade à administração, que ele sempre sonhou. Um abraço, presidente, era só isso.
Só isso. Concedo a palavra ao vereador Wagner Tarcísio de Moraes.
Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, público presente. Antes de eu começar a minha fala, eu queria esclarecer aqui que teve duas indicações para a limpeza da quadra do campo de futebol do Baixo Santos Reis. Já foi feito na sexta-feira. Eu estive lá junto com o prefeito da quarta-feira, inclusive convidei os vereadores. E o prefeito lá passou a ordem e foi feito na sexta-feira.
Só para lembrar, essa indicação foi feita porque uma semana atrasada, mas nós fizemos. Foi antes do Luizinho lá, ainda o Luizinho
tá, pouquinho mas sexta foi importante que já fez, já fez. Já foi resolvido o problema. Senhor presidente, agora falar do ocorrido essa semana, é lógico que a família tem todo o direito de denunciar e deve denunciar, né? Só acho que o problema, não sei se foi a família, se foi outras pessoas que tornou a público, eu tive informação que foi outras pessoas que pôs veneno no ocorrido. Isso aí tem que ter muito cuidado, até porque, conforme a Cátia mesmo, que é psicólogo, e esclareceu, que a criança, ela fala para agradar. Eu tenho uma menina de 7 anos, tenho um de 1 ano e 3 meses, que aliás o meu menino de 1 ano e 3 meses é dessa mesma creche, da IP Amarelo. O meu menino de 4 anos, tudo que acontece com ele, ele vai lá e acusa a Vitória, que é de 7 anos. Pai, a Vitória me bateu, e é mentira. E às vezes também, é lógico que se ela bateu ou não, ou se foi uma outra criança que empurrou, se ele bateu a perna em algum lugar, a perícia vai provar, né? Hoje tem muitos meios de se apurar. Eu acho que o perigo hoje, infelizmente, é as redes sociais. Aconteceu um ano atrás, no São João da Escócia, que uma pessoa foi acusada de ter estuprado uma criança. A imprensa local, parte da imprensa local, divulgou, afirmando o que tinha acontecido, quase que os servidores da educação da São João da Escócia foram lixados na rua. E o final da história não teve nada disso. A criança tinha assadura e fungos, ou seja, foi falta de cuidado, falta de higiene, né? E já acusaram que era estupro e não tinha nada a ver. Então, e aí que está o perigo. E uma coisa que eu posso afirmar, e com toda a segurança, porque eu fui conselheiro e presidente do Conselho Tutelar de Alfenas durante 6 anos, de 97 a 2000, de 2001 a 2003, é que 99% das denúncias de maus tratos, de espancamento, de todo tipo de maus tratos com criança, sai de casa. 1% só é nas escolas e nas creches. Durante os 6 anos que eu estive no Conselho Tutelar, pode contar nos dedos, uma meia dúzia de denúncias veio de escola, de creche, e a maioria não era comprovada. Mas dentro de casa é que a criança sofre. É dentro de casa que a criança apanha. É dentro de casa que a mãe, muitas vezes a mãe, grita no ouvido da criança o dia inteiro. Nesse momento agora pode ter uma criança sendo abusada pelo padrasto, pelo pai, e ninguém está sabendo. Porque a filha, a criança não tem coragem de denunciar, porque o padrasto ou o pai ameaça de matar a mãe se isso fazer. Depois que fica adulta, não denuncia, porque para não passar por constrangimento, ou seja, eu acho que um dia tiver que ter câmera, Se um dia tiver que ter câmara, tem que ter câmara dentro das casas. E tem uma lei federal falando que todo pai, toda família que tiver criança de 0 a 10 anos tem que ter uma câmara dentro de casa para fiscalizar. Isso não é eu que estou falando, não. É estatística do Conselho Tutelar, da Polícia Militar que está aqui, da Polícia Civil e do Ministério Público da Criança e do Adolescente. 99% de violência contra criança e adolescente sai de dentro de casa. O lugar mais seguro para nossas crianças está dentro das escolas e das creches. Isso estou falando baseado em estatística, não é eu que estou falando. Baseado em estatística. Mas uma hora ou outra vai acontecer. Quando eu estava no Conselho Tutelar, aconteceu. Mano. Pouquíssimas vezes. Pouquíssimas vezes aconteceu de ter maus-tratos de crianças na creche. Até porque o Estatuto da Criança e do Adolescente assegura o direito da criança e do adolescente e é bem fiscalizado. Agora, dentro de casa, ninguém fiscaliza. E a sociedade acha que o pai e a mãe, por ser pai, ou por criar, ou porque gerou, pode bater, ter o direito de bater. Tinha mãe que chegava no Conselho Tutelar, quem pariu foi eu bato a hora que eu quiser. Que diferença tem uma DH bater numa criança ou uma mãe bater? Será que a palma da mãe dói menos que a da DH? Então eu tenho certeza absoluta, não estou falando eu falando não. É só pedir no Conselho Tutelar, na Polícia Militar principalmente, que está atendendo esse tipo de coisa todo dia, toda hora, noite inteira. As crianças sofrem, 99% das crianças sofrem dentro de casa. De pai e mãe que usam droga, de pai e mãe que são estressados, de mãe que está no WhatsApp quando o filho chega e pede mamar, mete a mão na cara porque ela não quer ver aquela notícia. Isso está cheio. Só que se você pôr no Facebook uma mãe bateu no filho, a sociedade acha bonito. Tem que bater mesmo. E senão, quando crescer, vai apanhar dos outros. Isso, essa é a mentalidade da sociedade. Infelizmente. Infelizmente. Não estou defendendo a DH, não estou defendendo o professor. E se bateu, tem que denunciar mesmo. Mas depois que estiver apurado os fatos, que estiver comprovado. Aí se quiser ir no Facebook, no Jornal dos Lagos, aonde quiser, vai. O que não pode é precipitar. Está o nosso advogado aqui, o Zé Ricardo, Zé Ricardo. Até que prove o contrário, a pessoa é inocente. Então, ainda tem que ter muito cuidado para divulgar que hoje em dia, com essa internet, qualquer coisinha que você fala já espalha. Então, as pessoas, de repente, uma DH dessa sem ter cometido nenhum crime pode até ser utilizada na rua, né, Tadeu? Pode acontecer igual aconteceu no São João da Escócia. Né? Eu queria até, eu só tenho a agradecer as nossas escolas públicas, nossas creches públicas, porque os meus filhos, eu tenho 6 filhos, todos, a Karen, o Kelso, o Vaguinho, foram criados na creche Santa Luzia. A Vitória lá no Lago Azul, quando a Cátia era secretária. O Pedro Wagner aqui na Cíntia Maria e o João Henrique no IP. Nunca tive qualquer suspeita. A semana passada, Cátia, a DH, ou a professora, não sei, mandou um recado para a moça da van, que o meu menininho estava com sinalzinho no braço e o outro, da idade dele, mordeu no braço. Ué, eu vou brigar para isso? Será que tem como a DH evitar que um coleguinha morde ou empurra o menor? A não ser que for um DH para cada criança. A não ser que for um DH para cada um. É lógico que isso vai acontecer. O meu menino, Pedro, ele é branco igual um leite. Se ele for cair a DH segurar no braço dele, o braço dele fica roxo, só de apertar. Então isso tem que ter muito cuidado, espera apurar os fatos. Hoje nós temos tecnologia para isso. Apurou os fatos, bateu, então você vai ser punido. Processo administrativo, vai ser demitido, vai ser presa, isso é a justiça que tem que fazer. Aconteceu nessa casa aqui uma vez, uma moça protocolar um pedido aqui, já estava na pauta para vir aqui na tribuna aqui, falar de um rapaz que fez isso, que cantou ele pela internet. Eu fui o primeiro a mandar tirar. Porque aqui não é lugar de denunciar. O lugar de denunciar é na delegacia, no fórum, e depois que apurou os fatos, se você quiser tornar público, aí é outra coisa. Eu acho que antes, para não fazer injustiça, nem com a mãe da criança, nem com a criança, e nem com a DH, eu acho que tem que ser apurado, e hoje nós temos, repito, tecnologia de sobra para que isso seja feito, então que espere. Muito obrigado, presidente.
Senhor presidente. Eu deixei de passar aqui, eu gostaria de enaltecer o líder do prefeito, né? É o líder do governo, o Guinho, porque nos momentos difíceis, talvez nem durante o dia, algum secretário atende o celular, né? Muitos vereadores sabem disso aqui. E 3 horas da manhã, liguei para o Guinho para resolver um problema,
E ele, na maior boa atenção, atendeu o telefone e resolveu o problema. Então, te agradeço, Guim, em nome de toda a população fenense.
Senhor presidente. Então, aproveitando aí, esse telefone tem que ser dado para todos os vereadores, né? É tudo alguém que tem. Alguém que tem, alguém que tem, né? O seu prefeito, o líder lá, não, mas todo mundo tem que ter acesso aí. Nós não xingamos aqui o ratinho lá que estava, né, aquele negócio lá. Isso aparece um problema igual do Guinho aqui, o outro aqui, nisso. Vamos fazer uma lista, atualizar secretário. Eu falando a verdade para você, se for atrás de mim lá, eu não sei, ninguém informa, muda secretário de um dia para o outro, eu não sei o quê, não sei se o PC está lá ainda no lá no coisa ainda, né? Ele nem tinha sido apresentado para nós, nós ficamos descobrindo que ele quer o secretário. A gente não sabe nada, então informa
para a gente.
Eu gostaria, porque também, né, eu atendo 24 horas, como dizia o meu amigo Paulinho do Assalto, eu sou, né, eu pego no cabresto, eu gostaria de ter esses telefones também para mim.
Eu, pode ter certeza, vou pedir para o meu secretário, minha secretária, para fazer isso, porque...
Verdão, eu queria te agradecer, você também, é lógico que você também tem que ter os parabéns, porque você foi procurado nessa hora, você me procurou porque você foi procurado. Ah. E, viu, Batata, quem conseguiu os telefones para mim do pessoal do velório, de toda a secretaria, é o Carlão aqui, eu quero agradecer o Carlão, que eu tenho o Carlão e a Gisele, justamente para isso, para correr atrás das informações e passar para mim, para me atender melhor o público. Obrigado.
Gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer a presença aí do pessoal da Polícia Militar, agradecer a presença do pessoal que está representando o governo, ao Túlio da Secretaria de Saúde, ao PC da Secretaria de Juventude, né, e ao Saboia da Secretaria de Cultura. Segunda parte, Tribuna Livre ao Cidadão. Ofício número 5 de 2019 da Procuradoria do Legislativo, solicitando o uso da Tribuna Livre pelo senhor Eduardo Tardioli, representante da Universidade Federal de Alfenas, Unifal, para apresentação e lançamento do programa Parlamento Jovem de Alfenas no ano de 2019. Está em discussão a deliberação da Tribuna Livre? Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Boa noite a todos e todas. Gostaria de agradecer, excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Alfenas, excelentíssimos vereadores que compõem a mesa diretora, excelentíssimos demais vereadores, jovens participantes do Parlamento Jovem 2018, senhoras e senhores presentes na Câmara Municipal de Alfenas, a Casa do Povo, e que acompanham também pelas redes sociais. Gostaria de estender aqui um agradecimento antecipado à Secretaria de Juventude, na pessoa de Antônio Veríssimo, além do Procurador-Geral Legislativo, José Ricardo Leandro da Silva, todos com muito empenho colaborando com esse projeto de imensa importância para o município de Alfenas. Bom, meu nome é Eduardo Tardioli, tenho 37 anos, sou estudante do último ano de Ciência Política, Ciências Sociais, com ênfase em Ciência Política, na Universidade Federal de Alfenas, na Unifal. Pretendo continuar, após os anos de estudos, um trabalho de sempre evoluir na área da ciência política, porque creio nela e acredito que ela é fundamental para a evolução da nossa sociedade. Além de representar hoje a Unifal, também sou representante de um movimento nacional chamado Politize, que é um movimento de educação política presente nos 26 estados brasileiros, além do Distrito Federal. E também coordeno uma ONG, a Ação da Cidadania, criada em 93 pelo saudoso Herbert de Souza, que combate a fome e a miséria no nosso Brasil. Bom, estou aqui para falar sobre o lançamento do Parlamento Jovem 2019, que é um projeto da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, que já está na sua 15ª edição. Esse ano de 2019, ele já inicia o seu 16º evento. E é o segundo ano de participação do município de Alfenas, cuja esta casa abriu as portas para que Alfenas abraçasse esse sonho de trazer a educação política para toda a sociedade. Hoje, em Minas Gerais, são 96 municípios que adotaram o Parlamento Jovem, sendo que só nesse ano de 2019, nós temos a inclusão de 25 novos municípios neste trabalho de educação política. E cabe aqui uma reflexão para nós de por que um projeto já tão longevo ainda está tão pouco ativo no nosso estado de Minas Gerais. Um pouco mais de 10% apenas dos municípios abraçaram este projeto e hoje trazem essa educação política para as suas cidades. É uma reflexão para nós, no sentido da gente entender por que ainda tanta rejeição em levar a educação política para o povo. E essa casa merece muitas homenagens por ter essa coragem de trazer o Parlamento Jovem para Alfenas e dar ao povo a arma mais importante que lhe cabe para uma verdadeira política, a educação política. Sem isso, jamais seria possível. Bom, esse ano de 2019, o Parlamento Jovem vai trabalhar uma temática de extrema relevância: a discriminação étnico-racial. Um tema presente no nosso país desde quando o Brasil foi invadido, desde quando o Brasil foi descoberto, desde quando o Brasil se iniciou a partir da visão europeia. A questão racial é um problema seríssimo e que até os dias de hoje, em especial uma notícia de hoje, onde um veículo que transitava com uma família de raça negra foi vitimado por 80 tiros do Exército Nacional. Ali nós já temos uma demonstração do porquê o tema discriminação étnico-racial é ainda extremamente relevante para a nossa sociedade. E o Parlamento Jovem, a partir da união da Câmara Municipal, da parceira Unifal, de todos os demais colaboradores, mas especialmente de todos os jovens que vão fazer parte do Parlamento Jovem nesse ano, vão poder travar debates democráticos, fazendo aquilo que os senhores fazem semanalmente, para que eles aprendam a fazer a política, uma boa política, principalmente trabalhando um tema já de tamanha relevância. Entre os objetivos do Parlamento Jovem como iniciativa, nós temos alguns que eu vou fazer questão de lê-los ao pé da letra pelo seu grau de importância: estimular a formação política e cidadã de estudantes do ensino médio por meio de atividades que os levem a compreender melhor a organização dos poderes, especialmente o legislativo, e a importância da participação popular no Parlamento. Incentivar o envolvimento das câmaras municipais em atividades de educação para a cidadania e fortalecer o legislativo municipal. Propiciar espaço para vivência em situações de estudo e pesquisas, debates, negociações e escolhas, respeitando-se as diferentes opiniões. Levar os jovens a se interessarem pela agenda sociopolítica de seu município e pelo exercício da participação democrática na decisão e discussão de questões relevantes para a comunidade. Com quatro pilares, esse projeto se torna essencial para qualquer município que queira realmente fazer uma política baseada nos valores democráticos. Então, pelos objetivos do Parlamento Jovem, nós já entendemos o grau de importância, o grau de responsabilidade que é transferida, senhores vereadores, para o povo, ao dar a eles a capacidade de aprenderem, de evoluírem e de se tornarem não apenas espectadores, mas protagonistas da política municipal. A importância da educação política para uma verdadeira democracia, no Brasil, ela ainda é um sonho a se realizar. O Brasil, desde quando se democratizou, ou melhor, se redemocratizou após o golpe militar de 64, nós vamos ver um país que ainda está aprendendo a viver a democracia. E vários, muitos, têm sonhado com esse novo jeito da população se posicionar frente a essa democracia. Ainda no pós-redemocratização, tivemos alguns movimentos, como, por exemplo, o movimento pela ética na política. Talvez alguns vereadores, talvez algumas pessoas aqui presentes se lembrem do Herbert de Souza, o Betinho, sociólogo, que criou o movimento pela ética na política. Muito antigo, mas que já prenunciava transformações gigantes na nossa sociedade. Foi a partir desse movimento, em busca de ética e de participação democrática, que se deu início, né, a partir das discussões, o impeachment do presidente Fernando Collor de Mello. Depois, o próprio Herbert de Souza criou um outro trabalho, ainda na iniciativa civil, para educar a população através da ação da cidadania. Movimentos mais recentes, e agora a partir de órgãos de poderes, nós vamos ver como o próprio Eleitor do Futuro, de iniciativa do Poder Judiciário, que desde 2002 vem trabalhando educação política nas escolas. Aí chegamos ao Parlamento Jovem, que desde 2004 cumpre seu papel de formar a população. E hoje, mais recente, vários outros movimentos de iniciativa civil vêm surgindo com esse objetivo. Renova BR, Movimento Acredito, RAPs e o Politize, que é um movimento que, como eu já disse, está presente em todo o Brasil, e todos eles, tanto os movimentos de iniciativa institucional, dos poderes legais, como da iniciativa privada, tem como princípios justamente a busca por educar a sociedade brasileira para a democracia. E isso por quê? Porque a nossa democracia é uma democracia falha. Segundo um instituto internacional que faz um ranking da democracia no mundo, hoje o Brasil, entre 167 países, ele ocupa apenas a 50ª posição. Nós temos um ranking que não pode ser proporcional à nossa economia, que não é proporcional ao tamanho da nossa nação, ao tamanho da nossa população. E o fator que mais leva o Brasil para posições tão afastadas é que a nossa cultura política, ela é muito baixa. Nossa nota em cultura democrática é de 50% apenas. Em escolas um pouco mais exigentes, 50% nem passa de ano. Portanto, nós hoje, como brasileiros, no sentido de democracia, não passaríamos de ano. Por isso, nós precisamos melhorar a nossa educação para a democracia. E quais são os problemas da nossa democracia? Só para noção de conhecimento, 87% da população brasileira acreditam, vejam bem, infelizmente, senhores vereadores, que os políticos governam apenas para o seu próprio benefício. É 87% da população que enxerga todos os políticos dessa forma. 55% não se importam se vivem de uma democracia ou não. Para eles, faria tanto faz qualquer tipo de sistema de governo. E 23% não consideram a democracia o melhor sistema de governo para um país. Vejamos que, para vocês que assumiram a responsabilidade, colocaram suas vidas em prol do benefício do povo, hoje a visão do povo vai contra os ideais de vocês. E isso é mais um motivo para que nós creiamos na educação política como transformadora da nossa democracia. E a nossa democracia em crise, ela muitas vezes se apresenta por um debate desinformado e polarizado, problema atualíssimo para nós, a falta de informação e muitas vezes a desinformação, hoje eu acompanhei vocês falando algumas vezes sobre isso, é um dos nossos problemas que nos levam à crise. E a polarização, então, o radicalismo, a dificuldade de dialogar, de fazer política. Descrença nos políticos e na política. Quantos jovens, como os jovens do Parlamento Jovem, chegam aqui, às vezes, sem acreditarem na política e nem nos políticos? Também, mais uma vez, um motivo para a gente lutar contra isso. E, por fim, muitos deles, muitos dos nossos jovens hoje, para aqueles que viveram o golpe militar, para aqueles que viveram sem uma democracia, muitos deles apoiam pensamentos autoritários, apoiam pensamentos que não respeitam a democracia. Bom, portanto, temos urgência na educação política da nossa sociedade, urgência em formar cidadãos. E isso, para nós, do Parlamento Jovem, é uma condicionante. Nós precisamos formar cidadãos e que realmente se comprometam com a função de cidadão, cuidar do bem público, que é a nossa sociedade. Entre esses nossos objetivos, nós precisamos encontrar meios de alcançá-los. Como nós fazermos isso? Através de um conhecimento acessível para todos os jovens, para toda a população. Precisamos também da valorização da pluralidade. Uma sociedade não se faz apenas de uma forma de pensar, se faz com todas as formas de pensar que se comunicam, se dialogam. E é isso que os nossos políticos vereadores fazem. Dialogam entre visões diferentes de mundo. E isso é fundamental para uma democracia. Exercício da empatia, a colocação no lugar do outro, a gente tentar sentir aquilo que o outro sente para podermos dialogar numa condição menos autoritária. E por último, dar protagonismo para a população, dar protagonismo para os jovens, protagonismo para que eles façam uma política nova, uma política realmente de valorização do ideal de fazer a transformação do bem público. Bom, tudo isso que eu falei não é fácil, senhores vereadores, jovens, comunidade. Mas a gente tem que ter esperança. E eu quero encerrar a minha fala, a abertura desse Parlamento Jovem 2019, com uma mensagem que acredito ser muito simples para que todos entendam, mas que ela seja realmente forte para nós. Vou ler uma pequena parábola contada pelo Herbert de Souza, o primeiro brasileiro, após a redemocratização, a sonhar com uma democracia plena na nossa sociedade. A história é pequena e talvez alguns conheçam. Há muito tempo, uma floresta cheia de árvores, pássaros e flores começou a pegar fogo. Os animais corriam, tentando salvar sua própria pele. Foi aí que um leão parou ao ver que um beija-flor pegava água no rio, jogava no fogo e voltava para o rio para buscar mais água. Ah, beija-flor, você acha que sozinho vai apagar esse fogaréu? Disse o leão. E o beija-flor respondeu: sei que não posso apagar esse fogo sozinho. Estou apenas fazendo a minha parte. A realidade que vivemos depende de nossas ações. Nossas ações dependem da consciência de cada um. O Parlamento Jovem de Alfenas está fazendo a sua parte. Muito obrigado a todos.
Eduardo, Aguarde, Eduardo, aguarde só um minuto o comentário aqui dos vereadores. Vereador Valdemilson.
Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos, eu ainda não tinha falado, a todos os vereadores, todos presentes. Primeiro, minha palavra, Eduardo, é só para te parabenizar. Tá? Eu desde o mandato anterior, estou no meu segundo mandato, eu já defendi essa questão no Parlamento Jovem, algo que eu sempre acreditei e acredito nessa sua parábola aí que você colocou, Betinho, eu usava na minha ONG, Fermento na Massa. Eu sempre acreditei nessa questão da necessidade de você realmente mobilizar. E isso, parabéns pelo Parlamento Jovem, parabéns pelo Politize, parabéns pela Ação da Cidadania, né, todos esses movimentos que vêm para contribuir para uma questão importante hoje da sociedade, esquecida, como você disse, que é a questão política. Né, as pessoas hoje me entristecem bastante, realmente, eu estou um pouco até desanimado com o momento, de ver que as pessoas hoje, quando falam em política, ou vê como uma questão suja, como você colocou que a pesquisa diz, ou aqueles que querem entrar, ele acha que ser político é só ser candidato, e se for candidato, a sua estratégia é falar mal do prefeito e falar mal dos vereadores. Quer dizer, a estratégia é só xingar. Quer dizer, não tem nada, você não vê uma proposta, você não vê algo, e quando ele propõe algo que não é impossível de acontecer, ele quer ser vereador e quer consertar o mundo, quer dizer, algo que é impossível, não sabe nem o papel do vereador e quer ser vereador. Quer dizer, então, a gente vê com muita tristeza, eu vejo com muita tristeza, essa questão, como as pessoas estão se preparando, né, para serem candidatos, como quer ser engajamento, não tem realmente uma preparação adequada, do meu ponto de vista, em cima disso, é apenas politicagem, é querer substituir quem está continuando ou piorando ainda, fazendo politicagem. Então, isso me entristece bastante, e essas iniciativas, né, como o Parlamento Jovem, parabéns a vocês que enfrentaram e fizeram aí o ano 2018, né, eram mais pessoas, né, depois ficaram só vocês, mas vocês que perseveraram, com certeza se enriqueceram, porque a partir do momento que eu conheço outras pessoas, que eu convivo com outras pessoas, nós estamos sempre aprendendo, nós somos eternos aprendizes, estamos sempre aprendendo algo que nós nunca estamos prontos, né, na sociedade, graças a Deus, nós somos eternos aprendizes, e a política é uma forma realmente de aprender e na convivência humana, respeito a todas as pessoas. Então, a minha palavra realmente é dar parabéns a vocês, parabéns aos jovens perseverados, a gente espera que mais pessoas realmente venham e entendam, né, e aqueles que estão nos ouvindo, tem gente aí na plateia querendo ser candidato, então realmente que busque fazer política séria, política decente, já não só fazer o que vai fazer amanhã, mas já começa a fazer hoje, porque se alguém quer prometer amanhã, tem que fazer alguma coisa hoje também, não adianta ficar só, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou ser diferente, então faça diferente hoje, faça a diferença hoje e já coloque pelo menos uma gotinha de água no meio da sociedade, a tarefa é bom. Parabéns.
Passa a palavra a vereadora Cátia Goiatá.
Eduardo, eu gostaria de parabenizá-lo, assim como a nossa Unifal e o próprio Parlamento Jovem. O Herbert Viana, inclusive, é conterrâneo da minha mãe, Souza, da cidade de Bocaiúva, né? Minas Gerais. E é extremamente importante, uma vez que parece inconcebível que no final do século XXI ainda possamos nos sentir melhores uns que os outros, né? Considerando a questão racial ou de etnia, né? Então, acho que não cabe mais na nossa sociedade esse tipo de vantagem, de achar que se é melhor porque tem uma etnia X ou tem uma raça X, né? Então, vocês estão de parabéns. Leve, por favor, o meu abraço à Unifal. Tá bom?
Vereador Flauzinho.
Eduardo, bem-vindo, né? Você, todo o pessoal do projeto, parabéns, né, pela iniciativa de vocês. A gente fica feliz de ver jovens que, inclusive, a gente acompanha desde pequeno, que é o caso da Bonique, né, engajados nessa luta, procurando buscar, né, formas e conhecimentos para se aprofundarem na importância da política, que é, né, a forma de se transformar realmente o país, se transformar a vida de um ser humano, né, de uma criança. Então, a gente só tem a agradecer, né, pela oportunidade que estão dando a todos eles. Desejo sucesso, desejo sorte a todos vocês envolvidos, né? E que outros jovens possam também se espelhar, né? Buscar participar futuramente e se aprofundar ainda mais, né, na questão da importância da política, da importância de se conhecer a política, né, e quem sabe futuramente nos ajudar, né, estar talvez aqui na condição que nós estamos, né, a política está se renovando e vocês têm toda a oportunidade para fazer parte dessa renovação, tá? Boa sorte, tudo de bom para vocês.
Mais algum vereador? José Carlos.
Eduardo, parabéns a você, a Unifal, grande parceiro dessa casa. Eu, como ex-presidente dessa casa, nós implantamos, né, o Parlamento Jovem com o intuito de mudar a política em nossa cidade, mais próximo, quanto mais próximo de nós, né, com os jovens aprendendo e passando a outros jovens, nós, com certeza, vamos colher bons frutos no futuro. E parabéns a vocês que estão engajados, empenhados nesse projeto. Parabéns.
Mais algum vereador? Eduardo, gostaria de te agradecer pela parceria. Peço para você levar ao pessoal lá da diretoria da universidade, né, pelo apoio que vocês têm nos dado. Agradecer também ao pessoal da Secretaria de Juventude, né, o PC, também com essa parceria. Agradecer também a uma pessoa muito especial, né, que está sempre aí nos ajudando, que é a Bruna, que é responsável pelo desenvolvimento desse projeto. Sem ela aí, né, Zé, as coisas iam ficar mais demoradas. Obrigado, viu, Bruna? E dizer que fico muito feliz, né, em poder contribuir com a juventude na busca de boas políticas para o nosso futuro. E dizer também que o Parlamento Jovem será de altíssima importância, né, para que os jovens possam dirimir os problemas que envolvem para uma boa política pública. E, como você mesmo diz, a união das instituições faz com que a coletividade tenha a maior representatividade. E também agradecer e parabenizar também a Assembleia Legislativa, que detém esse projeto há muitos anos. E espero aí, se Deus quiser, em breve, a nossa Câmara Municipal também vai ter essa escola. Tá joia? Muito obrigado. Iniciemos a ordem do dia. Solicita a primeira secretária, vereadora Cátia Goiatá, que, por gentileza, faça a leitura dos projetos a serem apresentados e dos pareceres das comissões permanentes.
Projeto de decreto legislativo de autoria do vereador João Carlos Tercete Augusto, que concede título de honra ao mérito a Nilson Alcides de Paula Santos. Projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Reginaldo Aparecido Flauzino, que concede diploma de honra ao mérito a Nicolas Gabriel Alves. Leitura de parecer das comissões permanentes. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final ao seguinte projeto. Projeto de Lei número 9/2018, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos produtores de cana-de-açúcar e culturas similares a promoverem monitoramento por drone, veículo aéreo não tripulado e da outras providências. Conforme mensagem número 21, de 1º de março de 2019, a proposição pretende obter autorização legislativa para que o município de Alfenas possa promover a desafetação parcial de áreas... A proposição tem como finalidade dispor sobre a obrigatoriedade dos produtores de cana-de-açúcar e culturas similares a promoverem monitoramento por drone, veículo aéreo não tripulado. Diante disso, os membros dessa comissão decidiram consultar a Governet, empresa que presta assessoria externa a essa casa, sobre a constitucionalidade e legalidade da matéria, encaminhando algumas indagações. O referido projeto de lei encontra-se em consonância com a legalidade e constitucionalidade? A Constituição Federal preconiza em seu artigo 22, inciso 10º, sobre a competência privativa da União para legislar sobre a navegação aérea e aeroespacial. Portanto, ao se tratar de drones, se enquadraria no mencionado artigo? Terceiro, é necessária avaliação de risco operacional? O projeto de lei análise está criando regra de uso de propriedade rural, o que implica invasão da competência privativa da União para legislar sobre direito agrário, o que torna a proposição inconstitucional nesse aspecto. Conclusão. Pelo exposto, manifestamos pela rejeição do projeto de lei número 9/2019, dada a sua manifesta inconstitucionalidade, haja vista que afronta o princípio da livre iniciativa, invasão de competência privativa da União para legislar sobre o direito agrário, além de transferir às particulares o dever de segurança pública, que é atribuição inerente ao Estado. Parecer da Constituição, da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final e de Orçamento e Finanças Públicas ao seguinte projeto. Projeto de Lei nº 17/2019, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a desafetação parcial das áreas verdes do Distrito Industrial de Alfenas, a aquisição e afetação de imóvel como medida de compensação ambiental e da outras providências. Conforme mensagem número 21, agora sim, de 1º de março de 2019, a proposição pretende obter autorização legislativa para que o município de Alfenas possa promover a desafetação parcial de áreas verdes do Distrito Industrial, bem como a aquisição e afetação de imóvel rural com medida de compensação ambiental. Também, diante de manifestação do CODEMA e da consequente exigência de medidas compensatórias, o Poder Executivo começou a procurar áreas que se encaixavam nos atributos definidos pelo Conselho, tendo sido localizada a gleba cuja autorização legislativa de aquisição também se pretende obter nessa proposição. Informa que, novamente, foi solicitada a manifestação do CODEMA, o qual, além de também elaborar um laudo ambiental com as características da área que o município pretende adquirir, também emitiu parecer favorável em relação à pretensa aquisição, esclarecendo que a área possui os atributos exigidos. Conclui-se, portanto, que foram cumpridas na proposição e análise as regras atinentes à alienação de bens imóveis pertencentes ao patrimônio municipal, ou seja, a existência de interesse público justificado, prévia avaliação e autorização legislativa específica. Conclusão. Face ao exposto, evidenciado o interesse público da proposta, manifestamos pela aprovação do projeto de lei número 17/2019. Valdemilson Gustavo Bassotto, presidente da Constituição de Justiça, Wagner Tarcísio de Moraes, relator, Décio Paulino da Costa, secretário. Constituição de Obras e Finanças, João Carlos Tessete Augusto, presidente, Antônio Carlos da Silva, relator, secretário da Comissão, José Carlos de Moraes.
De orçamento, Cátia.
De orçamento. É de orçamento. Estou com fome.
Discussão e votação de proposições. Discussão e votação em único turno. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final pela rejeição de projeto. Projeto de Lei nº 9/2018, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos produtores de cana-de-açúcar e culturas similares e promoverem monitoramento por drone, veículo aéreo não tripulado e da outras providências. Está em discussão o parecer pela rejeição? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram? Aprovado por todos. Passemos à discussão e votação em um único turno de requerimentos. Solicito a primeira secretária, vereadora Cátia Goiatá, que por gentileza faça a leitura dos requerimentos apresentados.
Requerimento número 33/2019, de autoria do presidente Fábio Marques Florencio. Assunto. que informe a esta Casa Legislativa se há possibilidade de instalar dois redutores de velocidade na rua Coronel Pedro Correia, nas proximidades dos números 567 e 646. Ambulatório da Oncologia e Creche Dona Vanja, respectivamente.
Está em discussão o requerimento. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Requerimento número 34/2019, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva. Assunto: solicita informações sobre quais as providências realizadas pelo Executivo Municipal acerca das diversas solicitações apresentadas pelo referido vereador, por intermédio das indicações e requerimentos citados.
Está em discussão o requerimento.
Senhor Presidente.
Antônio Carlos.
Eu gostaria que o Executivo, através do seus superintendentes de trânsito, né? É que muitas coisas, né, foi discutido aqui, caiu no esquecimento, mas o pessoal está me cobrando e eu gostaria que fosse respondido. Acredito que em torno aí de umas 15 indicações que eu fiz a respeito do trânsito, sobre aqueles 20, eu tinha pedido os últimos 20 quebra-mola, né? Ou travessia de pedestre, até hoje não deu a resposta, onde puseram, por que puseram, critério. Agora vão jogar na CUP que está sem funcionar lá, mas isso aqui, não sei se os nossos colegas lembram, já faz mais de ano que foi discutido isso. Tem vários requerimentos, ofício, indicação que não foi atendido. E eu gostaria de... Viu, Toninho? Inclusive aquela pintura lá perto da sua casa, né? Falou que estava em estudo, até hoje, quanto metro daqui a rua lá dá 100 metros? Até hoje, né? Um ano para estudar 100 metros, tá? Né? Superintendente de trânsito, vamos trabalhar aí, o negócio está feio.
Mais algum vereador? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Requerimento número 35/2019, de autoria da vereadora Cátia Goiatá. Assunto: informações a respeito da obra que está sendo realizada na rua Venâncio Franco de Carvalho, ao lado do PSF. Primeiro, a obra está sendo realizada pela prefeitura? Segundo, se sim, qual será a utilização desse espaço? Terceiro, qual dotação orçamentária, fonte de recursos, está sendo utilizada para a realização dos gastos da obra?
Está em discussão o requerimento. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Submeto ao plenário a inclusão na pauta do requerimento número 36/2019, de autoria do vereador Tadeu Fernandes, protocolado nesta segunda-feira, após o prazo regimental para fechamento da pauta. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Requerimento número 36/2019, de autoria do vereador Tadeu Fernandes. Assunto: que o prefeito municipal interceda para permitir que as creches sejam mais humanizadas, com a participação dos pais de alunos, a fim de que esses possam conviver e frequentar as dependências internas da unidade escolar, o que melhorará o ambiente e evitará grandes transtornos. Na mesma vertente, que verifique a possibilidade de colocação de câmeras nas entradas e saídas das creches.
Solicito a primeira secretária, vereadora Cátia Goiatá, que, por gentileza, faça a leitura do requerimento incluído na pauta. Ah, já fiz. Está em discussão o requerimento? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Discussão e votação em primeiro turno. Projeto de lei número 4/2019, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas de extração de areia promover irrigação do solo nas estradas vicinais em que operam e da outras providências. Está em discussão o projeto?
Senhor Presidente.
Domingos dos Reis Monteiro.
Esse projeto, já por duas vezes nessa casa, pediu vista ao vereador Tadeu. Por 30 dias, o vereador do meu partido, Batata, também pediu vista por 15 dias. Quero que contar com a colaboração desses vereadores, que esse projeto seja tramitado nessa noite. Votado, senhor presidente, que aquelas pessoas ali vêm sofrendo com muita poeira. Então, quero contar com todos os vereadores aqui que ele possa fazer essa votação ali para a ajuda daquele povo naquele bairro ali dos Bárbaros.
Mais algum vereador?
Com relação a... Foi pedido vista com relação aos custos que oneraria a empresa de extração de areia. Pois é, um funcionário fica em R$ 21.000 ano. O caminhão, se comprar um caminhão usado, fica em R$ 60.000. Caso você não queira comprar um caminhão usado, você pode comprar a água. O caminhão é R$ 150,00, né? E 10 mil litros d'água, para que for para aguar, é 1 quilômetro que aguar, que aguar a água. Então, esse custo vai repassar, quem for o dono vai passar esse custo para o final do custo da areia. Então, vai onerar o preço para o cidadão pobre ou que vai construir, entendeu? Então, eu sou totalmente contra esse projeto. E fora o tanto de água que vai gastar, né?
Mais algum vereador?
Senhor presidente, com todo o respeito, inclusive ao vereador Dominguinhos, é um projeto muito difícil de votar, porque tem um lado dos moradores, obviamente, né, que deve ser considerado, mas o fato é que o mesmo segundo o que foi dito pelo vereador Edson, eu acredito que se o empresário tiver um aumento de despesa, obviamente ele vai repassar esse custo para o consumidor, para a população. Então, eu vejo muita dificuldade em votar favorável justamente por isso. Com toda certeza, o custo vai ser repassado para o consumidor e isso prejudica a população que já anda sofrível, né?
Tadeu Fernandes.
Senhor presidente, realmente os caminhões, ele, né, causa lá um problema seríssimo, né, com poeira, mas o proprietário falou assim que a areia está acabando lá, que ele vai, dentro de 2-3 meses ele vai ter que sair, certo? Agora, o que causa a poeira não é só os caminhões. Lá nós tem carro, a Kombi escolar, né, os carros ali, tudo causa poeira. Tá, e depois que a empresa foi embora, a empresa parar, como é que vai ficar? Né? Vai que os moradores lá entram lá com ação contra a prefeitura para manter lá, fazer, né, a ação lá da estrada. Eu não sei também, eu tenho bastante dificuldade, eu acho que eu vou votar contra o projeto e eu quero que meu amigo me perdoa.
Senhor presidente, me concede a réplica aqui, senhor presidente. O problema é que nós, aqui em Alfenas, nada funciona. Para começar, que esse areeiro ali, esse rapaz, não é do município, é de outro município, trazendo problema para dentro do nosso município. Para começar, rebentando com o meio ambiente. Acabando com o rio, a margem do rio está acabando com o rio. Então, carreta para lá, para cá, coitado dos moradores ali, não tem aonde pôr mais, jogar água, eles que jogam água. E fechar a casa com pano debaixo das portas, não entrar poeira. Então, nada funciona aqui em Alfenas. Para começar, meio ambiente não funciona. Até, inclusive, o vereador, eu gostaria até de lembrar você que você fez, falou sobre a Copasa quantas vezes? O Codema. Funciona? Não funciona o Codema, não funciona o meio ambiente, não funciona nada. Até eu gostaria de saber como está. Vou fazer o requerimento pedindo ao Codema também, no meio ambiente, junto, para saber o que ele está fazendo. Você já levou conhecimento do Ministério Público que aconteceu, que morreu tanto peixe poucos dias atrás, aí, mortandade de peixe aí, e está tudo quieto. Então eu gostaria, o vereador, de saber essas coisas que você mesmo falou aqui. Denunciou, fez a denúncia da Copasa, do problema, tudo bem, está certo, nós não podemos aceitar. Agora essas pessoas vêm do outro lado do município, vêm aqui tirar areia, jogar poeira na casa dos outros, as crianças ali tendo problema de infecção pulmonar, pneumonia, o que tem, etc. Então, vai ficar quieto, nós vamos ficar quietos por isso? Vai ficar pensando na areia que ele vai encarecer? Olha, nós temos que ver o lado do povo, nós não temos que olhar para empresário, não, senhor presidente. Nós temos que olhar, ô vereador,
Nós temos que olhar para o povo, nós temos que defender o povo, inclusive o povo que põe nós aqui. Nós falamos em nome do povo, eu falo em nome do povo, defendo o povo.
Presidente.
Cadê o Fernando?
É, para retirar a areia, né? Então passa, para, passa através de vários órgãos, né? IGAN, meio ambiente, né? É vários, e não é fácil. Eu, como eu na parte de topografia, quando eu vou fazer topografia para tirar areia, é muito dificultoso. Você leva 5, 8 anos para aprovar para tirar areia. Tá, tudo bem. Agora o senhor está falando negócio de Copasa. É muito fácil, vereador. Eu, o Antônio Carlos, o Frauzino, eu, sempre nós demos uma cara a tapa, nós fomos lá no meio das merdas lá, nunca o senhor apareceu lá para ajudar nós.
Senhor presidente, eu acredito na boa intenção do vereador, inclusive na comissão de condição, gente, é um projeto, como veio do executivo, ele se torna constitucional, mas nosso problema de pó não restringe apenas uma empresa. Eu achei muito complicado você provar um projeto onde é apenas um lado. Quer dizer, você pode estender isso, vai estender a questão, aí o pessoal que puxa café, né, nas outras estradas rurais, e aí? Vão estender para tudo isso? E aí você vai fazer uma coisa apenas localizada, um projeto de lei, apenas uma questão de areia, no questão dos lados, e as outras estradas? E os outros pessoal que tem pó? Quer dizer, então, eu acho muito complicado. E eu também, eu acho que quando ele, o colega fala do Codema, fala, ele não está acompanhando. Eu, pelo menos no tempo que eu acompanhei o Codema, sempre foi algo muito sério, votava e era sempre algo bastante fixador. O meio ambiente de Alfenas é um lugar, sim, que tem bastante gente que defende, que luta, ações do meio ambiente, tem um calendário do meio ambiente na cidade, tem um trabalho de educação ambiental sério, feito nas escolas, então não está largado igual o colega está falando, não. Eu vou votar contra o projeto.
Senhor presidente.
Wagner Tassilo.
Eu sou a favor do projeto, até porque eu acho que essa é uma coisa que, no momento, aqui os moradores estão reclamando da poeira. Amanhã, se os moradores de outro setor, onde tem caminhão que não seja de areia, que seja de café ou de milho, esteja passando e causando transtorno com a poeira, fizer reclamação, nós vamos tentar encontrar uma solução com outro projeto, igual esse ou diferente. Falo isso porque eu fui criado na última casa da Rua Paraná, esquina com a Avenida Doutor Lincoln, né? E conviver com poeira não é fácil, antes de ter aquele assalto. E não é só a poeira que causa doença, não. Imagine a hora que a empregada ou a esposa do morador for lavar roupa, que jeito que vai enxugar, Luiz Eduardo? Tipo, a roupa do varal vira um barro. Então, é muito difícil de conviver. Eu acho que essa Câmara de Vídeo aprovar o projeto, resolver esse problema, e quando tiver um outro, tentar encontrar uma solução para resolver o outro também. Porque só é contra um projeto desse quem nunca conviveu com a poeira. Quantas vezes essa casa aqui encheu de gente aqui do bairro Santa Clara para lutar pelos direitos do assalto porque não suportava a poeira? E isso valoriza a luta das pessoas, inclusive o rapaz do parlamento jovem aqui, ó. Isso que valoriza a luta. Se esses moradores conseguirem essa conquista, vai dar exemplo para outros setores também, e a luta e conquistar também. O que não pode é essa casa aqui rejeitar um projeto que favorece o menos favorecido. Porque os proprietários do que faz estação de areia está acima daqueles moradores. Está acima daqueles moradores. Tem condição, sim. Se quiser usar o caminhão-pipa e amenizar o problema, não vai quebrar ninguém. Você vai ficar rico do mesmo jeito. Não vai ficar nem mais rico, nem menos rico e nem mais pobre. Então, eu acho que não custava nada, não só os areeiros, a prefeitura também fazer a sua parte, conforme o Tadeu mesmo disse, passa carro da educação, passa da saúde. A prefeitura também tem que fazer essa parte. Talvez, aprovando o projeto de lei, Tadeu, vai forçar a prefeitura também dar assistência, inclusive quando o areeiro não estiver lá mais, a prefeitura então mandar o cheto, ou seja, quem foi, lá e igual a estrada. Muito obrigado, presidente.
Senhor presidente, eu continuo com a mesma informação da semana quando pediram adiamento. Fui contra o adiamento, sou contra o projeto, porque ele não é geral, ele é local, está localizando só os bairros, senhor presidente, ele não está localizando. E vai ser para todo mundo, vai onerar o preço, porque todas as estradas vicinais de Alfenas têm areeiro.
Senhor presidente.
Pela ordem,
Flauzinho. Com todo respeito também ao companheiro Dominguinhos, né, analisando também essas questões, pelo que o vereador Guim falou também, eu, né, minha família é da zona rural, morei também na zona rural, sei, tive problema de saúde com, né, alérgico de saúde, porém, como o Décio falou, se o projeto estivesse abrangendo, né, todas as questões da comunidade rural, aí sim ficaria numa situação mais confortável para eu votar, né, mais democrático. Mas como está, né, específico para determinado local, né, para determinada comunidade, infelizmente eu vou votar contra.
Mais algum vereador? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Os vereadores que rejeitam, que aprovam, permaneçam como se encontram. Foi rejeitado por 7 votos contrários e quantos? 5 favoráveis. Projeto de lei número 17 de 2019, de autoria do Executivo Municipal. Oi? Sete contrários e 4 favoráveis. Contou eu aqui. Projeto de lei número 17 de 2019, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a desafetação parcial de áreas verdes do Distrito Industrial de Alfenas, aquisição e afetação de imóvel como medida de compensação ambiental e da outras providências. Está em discussão o projeto? Em votação?
Senhor presidente, vou me abster da votação. Tem interesse na matéria.
Em votação? Os vereadores.
Senhor presidente, vou pedir vista nesse projeto. 15 dias, viu?
Está em discussão o pedido de vista do vereador? 15 dias? Está em discussão, gente.
Presidente.
Tadeu.
Eu acompanho os 15 dias do vereador Domingos.
Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram? Aprovado por todos. Parte final, considerações finais. Deixo aberta a palavra aos pronunciamentos dos vereadores. Vedado o retorno de matéria já discutida ou comentada no expediente ou na ordem do dia.
Senhor presidente.
Flauzino.
Senhor presidente, eu queria aqui, né, mais uma vez, agradecer a todos envolvidos na questão do decreto municipal que foi assinado pelo prefeito com relação à questão da organização do comércio ambulante, né, que nós fizemos todo um trabalho, nos empenhamos e nós tivemos a primeira experiência que foi nessa festa do velório do carneiro, né. Nós conseguimos colocar ali em pontos estratégicos, né, os ambulantes da nossa cidade de Alfenas, que fizeram todo um processo de cadastro, né, através da ordem desses processos de cadastro, eles foram ocupando seus boxes, né, e a gente conseguiu uma organização muito bacana, todos ficaram satisfeitos. Teve vendedor ambulante da cidade de Alfenas que chegou às 5 horas da tarde lá na festa e o seu box estava seguro, estava reservado, não teve dificuldades em brigar com ambulantes de cidades de fora, né? Diferente de que às vezes as pessoas pensam que a gente quer tirar um ambulante de fora da cidade, não tem nada disso, todos trabalharam normalmente, só que tiveram que respeitar as regras a partir de agora. Quem vai pegar os pontos privilegiados nas festas da cidade é o morador da cidade de Alfenas. Simples isso, né? Nós acolhemos os ambulantes de fora, até porque nós não temos ambulante suficiente, talvez com estrutura de venda suficiente para poder estar atendendo as nossas festas, tá? Mas só que agora o prefeito, né, nos atendeu e entendeu a necessidade, de darmos condições do ambulante de Alfenas crescer, se nessa festa do velório do carneiro ele esteve num ponto estratégico, privilegiado, vendeu mais, vai vir o próximo show agora em maio, né, inclusive, lá também, né, e esse vendedor com certeza poderá aumentar o seu negócio. Quanto mais ele vende, mais aumenta o seu negócio, mais dinheiro vai circular dentro do município de Alfenas. Então, parabéns ao prefeito, né, por ter regulamentado a situação. Parabéns à Procuradoria, que também nos ajudou na elaboração desse decreto. Parabéns à fiscalização de posturas, né, que foram lá com a gente desde a parte da manhã até a noite trabalhando. Parabéns à Guarda Municipal, que nos ajudou também para poder colaborar nessa fiscalização. A Polícia Militar esteve lá junto com a gente presente. Foi um sucesso, organização nota mil. Os ambulantes de Alfenas agradecem, eu falo aqui em nome deles. Muitas mensagens de agradecimento a todos os envolvidos. Boa noite.
Senhor presidente.
Edson Lênin, presidente.
Eu esqueci.
Tadeu.
O
Edson.
Ô Flauzino, parece que foi cobrada uma taxa, quanto que foi?
Taxa mínima, R$ 39,00.
É, mas nos próximos, vamos ver se nós elimina essa taxa.
Acho que não tem como,
né? Ô Edson, é impossível, Fama cobrou mais de R$ 200,00 para trabalhar lá, nós não podemos fazer isso, porque... Oi? Oi?
O espaço público... Tem que cobrar.
Sim.
Isso é um valor baixo.
Pois é, isso é um valor simbólico praticamente. Nós não podemos deixar abrir mão, porque envolve limpeza depois, limpeza pública. Né? Então, é o mínimo. Eu acho que o prefeito foi muito bondoso e generoso. Tem lugares que próprio vendedor, Edson, próprio vendedor de São Paulo, estive conversando com eles lá, tem lugar que os caras pagam mais de R$ 2.000 para poder trabalhar. Então, Alfenas, para poder ver como que Alfenas está acolhendo todo mundo, Alfenas cobra R$ 39,00.
Flauzino, só para enaltecer a sensibilidade do prefeito, né? Que ele sempre pensando nos outros, não na prefeitura.
Tadeu Fernandes.
Ô, presidente, falaram, né, da problema de estacionamento lá na praça, né? Os para cobrar da área azul lá, área verde, né? Área azul, sei lá. Aí que acontece? Eu estava observando lá, tem lojas, né, que tem a faixa amarela lá, fica o dia inteiro, não pode estacionar nada. Eu gostaria que até que aumentasse, né, esse valor, para que os proprietários de loja não deixem seu carro lá o dia inteiro lá, porque eles sabem que ele vai pagar caro, porque o maior causador, falta de espaço lá para estacionar, são os próprios comerciantes. Se eles fossem mais inteligentes, eles deixavam a vaga dele para os compradores e comprar dele, os clientes dele. Mas parece que não consegue enxergar. Né? É isso aí, tá bom?
Mais algum vereador? Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião. Uma boa noite a todos.